Senhores deputados, senhoras e senhores deputados, muito boa tarde. Vamos começar então a audição que nós propusemos ao IMTT. Tenho aqui ao meu lado o Dr. Crisóstomo Teixeira, que atualmente é o presidente do Instituto, é presidente do Conselho Diretivo do Instituto, e que começo por agradecer a disponibilidade imediata com que acedeu a este pedido da Subcomissão de Segurança Rodoviária. A ideia hoje é ouvirmos o projeto, o plano, a perspectiva do Instituto relativamente àquilo que são os próximos tempos, como é que o Instituto se vai integrar nas novas funções e também nas novas estruturas orgânicas que aí estão. O Dr. Crisóstomo Teixeira respondeu-nos à nossa carta formal, dizendo que estaria aqui hoje connosco como está, e informando também que a matéria tratada pelo projeto de lei 189, que nós tínhamos posto a hipótese de questionar também sobre esta matéria, é da exclusiva competência da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária e, portanto, não, enquanto representante do Instituto, não emitirá parecer ou opinião sobre isto. Vamos ouvi-lo na qualidade que tínhamos pensado inicialmente, naturalmente, enquanto responsável pelo IMTT. O Dr. Crisóstomo Teixeira, como sabemos, é licenciado em Ciências Matemáticas. Não é normal encontrar um licenciado em Ciências Matemáticas nesta área da política, mas mestrado em Transportes. Foi secretário de Estado da Marinha Mercante, em 76. Foi vereador da Câmara Municipal de Lisboa. Foi secretário de Estado das Obras Públicas. Foi presidente do Conselho de Administração da ICP e hoje é Presidente do Conselho Diretivo do Instituto. Vamos dar-lhe um primeiro espaço para nos falar sobre o IMTT e as perspectivas. Depois faremos um espaço de interpelação por parte dos deputados. O Presidente, no final, responderá. Foi deputado da Assembleia da República e, portanto, também conhece a forma de trabalho desta Casa. A palavra é sua, Presidente. Obrigado.
Senhor Presidente, senhores deputados, em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite que me dirigiram. É sempre um prazer voltar à Assembleia da República, não é? Portanto, enfim, portanto, tenho recordações muito gratas dos 4 anos que aqui passei como deputado, não é? Portanto, e reconheço o valor do que é o trabalho de um deputado, esteja, digamos, tanto em que bancada esteja, não é? Tanto com o poder, digamos, tanto com a oposição, não é? Portanto, acho que a sua função é sempre da maior relevância. Sobre, digamos, tanto o Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres, o que é que eu gostaria de recordar, não é? Portanto, o Instituto foi criado por um diploma, não é? Portanto, que, enfim, teoricamente lhe deu vida a partir do dia 1 de maio de 2007, não é? Portanto, mas no âmbito de um processo de extinção e fusão de 3 organismos, não é? Portanto, a Direção-Geral de Transportes Terrestres, que se ocupava essencialmente tanto de atividades empresariais de transporte, não é? Portanto, incluindo outros seus profissionais, fossem eles gerentes ou condutores, não é? E herdou, digamos, todas as competências dessa Direção-Geral de Transportes Terrestres. O Instituto Nacional de Transporte Ferroviário, que basicamente se ocupava de atividades regulatórias e de supervisão do sistema ferroviário, também herdou todas as competências desse organismo. E, relativamente, digamos, à Direção-Geral de Aviação, herdou apenas as competências relativas a veículos e condutores, ficando no âmbito da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, não é? Portanto, essencialmente matérias atinentes, portanto, à segurança da circulação, não é? Portanto, com grande projeção para a componente de contraordenações, não é? Portanto, suportando a atividade das entidades fiscalizadoras, não é? Portanto, digamos, tanto alguma componente regulamentar em matéria de circulação. Portanto, essa matéria é aquela sobre a qual eu não devo pronunciar-me, não é? Portanto, na medida, portanto, em que essas atribuições cabem exclusivamente a esse organismo. Agora, de algum modo, enfim, em relação muito direta com a vossa subcomissão, eu diria que a missão do IMTT, digamos, tanto em matéria de segurança rodoviária, se centra essencialmente naquilo que se poderia chamar a componente intrínseca da segurança dos veículos e dos condutores. nesse sentido, o Instituto organizou-se no sentido de dispor de duas subunidades orgânicas, a Direção de Serviço de Regulação Técnica e de Segurança, não é? Portanto, que se ocupa essencialmente da segurança dos veículos, tanto ferroviários, rodoviários como ferroviários, inclui um pouco das infraestruturas ferroviárias, não é? Direção de Serviço de Regulação Técnica e de Segurança, que se ocupa, digamos, tanto da segurança de veículos rodoviários e também da segurança de veículos, infraestruturas e equipamentos ferroviários. Né? Portanto, no que diz respeito a infraestruturas rodoviárias, não nos ocupamos, isso é a matéria que cabe a outro organismo que foi constituído, que é o INIR, o Instituto Nacional das Infraestruturas Rodoviárias. Portanto, em matéria de condutores, né? Portanto, constituímos uma ou outra subunidade orgânica que designamos por Direção de Serviços de Formação e Certificação e que se ocupa tanto de condutores, enfim, de veículos ligeiros de passageiros, não é? Portanto, como de profissionais de condução. Os nossos, digamos, tanto instrumentos de trabalho, não é? Portanto, que podem ter alguma relação direta com a segurança rodoviária, não é? Portanto, prende-se essencialmente numa primeira fase com aquilo que chamaríamos a homologação dos modelos que são propostos pelas marcas. Não é? Portanto, de uma forma geral em Portugal, nós integramos, digamos, tanto homologações de outros países europeus, não é? E, obviamente, não consentimos a matrícula de veículos que não tenham a sua homologação registada em Portugal. Se o veículo não estiver matriculado, obviamente não pode depois ser registado nas conservatórias ou no Instituto de Registros e Notariado. Não é? Portanto, o Instituto dá, digamos, tanto, também digamos, autorização pontual para transformações de veículos, não é? Algumas delas pouco, digamos, relevantes no plano da segurança, algumas um pouco mais relevantes, mas não, digamos, tanto está enquadrado nenhuma regulamentação específica em matéria de transformação de veículos. Faz parte, digamos, do nosso plano de trabalho, não é? Elaborar um regulamento para a transformação de veículos de forma a que haja objetividade na apreciação dos processos que nos sejam colocados. O assunto, digamos, tanto tem dado lugar a algum debate público, não é? Portanto, por causa das pessoas, portanto, que, enfim, digamos, por razões estéticas ou outras, não é? Gostam de transformar os seus veículos, não é? Portanto, mas, enfim, a maior parte dos pedidos são atendidos com algum custo, diga-se passagem, porque as regras decorrentes da inexistência de regulamentação são um pouco exigentes, não é? Mas pensamos que dentro de pouco tempo teremos sistematizado essa regulamentação no sentido de preservar a componente de segurança, não é? Portanto, e aquilo que é, enfim, digamos, passa a expressão menos um pouco mais fútil, como seja uma pintura, um desenho, portanto, possa ser aprovado com mais facilidade. O outro instrumento com que contamos são as inspeções periódicas aos veículos. Como os senhores provavelmente saberão, não é? Portanto, há, enfim, hoje centros de inspeção técnica em todos os distritos, não é? Portanto, e na maior parte dos nossos concelhos, não é? Estes centros de inspeção foram, digamos, autorizados pela antiga Direção-Geral de Viação, com critérios que flutuaram um pouco ao longo do tempo, porque a legislação foi um tanto instável em matéria de autorização para a instalação de centros de inspeção de veículos. Podemos dizer que hoje temos uma boa cobertura do território, embora não total, não é? Portanto, nós notamos recentemente que um concelho tão populoso como é o Concelho de Gondomar não dispunha de nenhum centro de inspeção técnica de veículos e, digamos, dentro de uma nova forma, entendemos que era conveniente abrir um concurso para a instalação de um centro de inspeção técnica de veículos nesse concelho. Outras, enfim, digamos, tanto carências se têm observado, mas não são tão relevantes em termos de dimensão como esta que se observou em Gondomar. Nós, na altura, propusemos à nossa Secretária de Estado a abertura de concurso, ela foi, digamos, tanto despachada favoravelmente e estamos a proceder à dita abertura de concurso. Em situações menos relevantes, uma vez que estamos a tentar uma reformulação sistémica do nosso dispositivo de inspeções técnicas de veículos, não é, portanto, não entendemos ainda oportuno fazer novas propostas. De momento, estamos concentrados na necessidade de alargar as inspeções técnicas de veículos a novas categorias, designadamente motociclos, são veículos, portanto, que são, digamos, tanto protagonistas de um número demasiadamente elevado de acidentes, e muitos deles acidentes mortais, e em matéria de motociclos também se observa, digamos, tanto quando são detectadas viaturas, não é, portanto, após acidentes, não é, portanto, que elas sofreram níveis de transformação, digamos, tanto suscetíveis de comprometer muito significativamente a sua segurança. Portanto, consequentemente, é a nossa intenção que durante o ano de 2009 consigamos, não é, portanto, instaurar um sistema de, alargar o sistema de inspeção técnica de veículos aos motociclos, não é, portanto. Estaremos em condições técnicas de o fazer logo no segundo semestre, não é, depois caberá, digamos, à instância política, não é, portanto, viabilizar ou, digamos, tanto se entender que é mais correto por razões de equidade, não é, portanto, adiar, digamos, esse início para o ano de 2010, não é? Mas estaremos em condições técnicas, portanto, e os centros também, de passar a fazer as inspeções, digamos, tanto a partir de, do segundo semestre de 2009. O, penso que, digamos, tanto, não, se os senhores deputados têm veículos que não sejam sistematicamente novos, certamente já terão levado os vossos veículos a centros de inspeção, e terão, digamos, tanto dado conta, digamos, tanto do delicado que é confiar a uma entidade, digamos, numa atividade inspectiva, não é, portanto, a quem paga essa atividade de inspeção, digamos, tanto, digamos, tanto uma relação propiciadora daquilo a que os anglo-saxónicos chamam o moral hazard, não é, portanto, quem paga, digamos, tanto para, digamos, poder ser penalizado. E, digamos, honestamente, há, digamos, tanto naquilo que se chama a tabela de ciências, alguns aspectos, não é, portanto, que nós entendemos que não será conveniente manter, não é? Portanto, até porque as condições, digamos, portanto, são altamente mutáveis, não é? Portanto, com os períodos imediatamente subsequentes às inspeções. Por exemplo, a existência ou não de coletes certificados, não é? Portanto, nós vamos tentar arranjar uma solução para que não se reprove, digamos, e obrigue novamente a uma inspeção um veículo que não tenha um colete certificado, e estamos a equacionar de momento, digamos, a possibilidade de os centros de inspeção de técnica de veículos poderem vender os coletes a preços tabulados. Da mesma forma, a questão do triângulo de sinalização, não é? Portanto, algumas situações em que os pneus não correspondem exatamente aos livretes, mas em que as características técnicas dos pneus são suscetíveis de conferir até maior segurança aos veículos, não é? Portanto, neste momento, digamos, a desconformidade é motivo para entrar na tabela de ciências e obriga, digamos, a repetir a inspeção. E, de facto, vamos tentar, digamos, aliviar algumas dessas situações para que as pessoas que vão fazer a inspeção, digamos, tanto sintam também que é por razões eminentemente de segurança que têm de se deslocar, não é, portanto, e não, digamos, tanto não entrem, digamos, em conflito com os inspectores e o centro de inspeção por questões que podem ser remediadas, digamos, com brevidade, e, honestamente, nós dizemos que podem ser remediadas porque poucos dias depois também podem ser completamente alteradas, não é, por retirada dos coletes ou dos triângulos ou por mudança dos pneus. Portanto, como são aspectos que não são decisivos, não é, portanto, e são remediáveis, não é, portanto, nós entendemos que devem ser criadas condições, não é, portanto, para que essa situação, digamos, tanto da a natureza da relação não vá questionar a essência da atividade inspectiva. Bom, diríamos, não é, portanto, que há uma questão relativamente preocupante que está associada à GEMS, digamos, dos cerca de 150 centros de inspeção que existem no país, que foi, digamos, a falta de critério uniforme para a sua atribuição. A legislação mais recente, digamos, tanto fala na conveniência, digamos, de se atribuir por concessão, digamos, mediante concurso, não é, portanto, essa regra nunca foi seguida no passado, nem mesmo em termos de extensão das chamadas linhas, de multiplicação das chamadas linhas de inspeção. Mas achamos que devia ser um bom princípio, não é? Na medida em que, tratando-se de um serviço público que é concessionado, digamos, o concurso deveria ser a regra para a atribuição, digamos, tanto da, para que se pudesse exercer a atividade concretamente, não é? E, enfim, é uma matéria que estamos a equacionar a apresentação de um diploma ao Governo, não é, para que possa, digamos, tanto se possam alterar as circunstâncias em que os centros foram constituídos no passado. Devo dizer, portanto, que em alguns aspectos, não é? Portanto, as atividades de fiscalização, quer as que são desenvolvidas por nós, quer as que foram desenvolvidas por entidades policiais, portanto, suscitam alguma preocupação na medida em que há casos, digamos, tanto de viciação da atividade inspectiva. Casos em que os veículos, não é, portanto, aparecem com inspeções, mas efetivamente não terão ido ao centro de inspeção e digamos, tanto de operações que fazem parte que deviam fazer parte da rotina de inspeção, que efetivamente não foram executadas. Não é, portanto, isso leva-nos a ponderar, portanto, a necessidade de um dispositivo de fiscalização que não seja humano, não é, porque, de facto, não há pessoas, não é, portanto, que possam acompanhar na administração pública, ou seja onde for, possam acompanhar de forma contínua a atividade de 150 centros de inspeção, mas, portanto, se, digamos, tanto houver suporte legal para o efeito, e julgo que esse suporte legal terá de passar pelos senhores deputados em devido tempo, não é, portanto, a instalação de centros de câmaras de videovigilância poderá, digamos, tanto constituir uma prova que os veículos efetivamente vão à inspeção ponto 1 e que aquelas inspeções, aquelas operações da inspeção de maior visibilidade, efetivamente tem lugar. Do mesmo modo, digamos, tanto entendemos, portanto, que a entrega dos relatórios integrais das inspeções aos proprietários de veículos inspecionados poderá constituir uma boa medida no sentido de haver transparência na atividade inspectiva, não é? Portanto, e também, digamos, tanto existir, ficar um registro, digamos, tanto das operações que efetivamente foram efetuadas. Fora deste campo tradicional das inspeções, que devo dizer que foi um ponto forte legado pela antiga DGV e pela legislação que as introduziu em Portugal, não é? Portanto, estamos a procurar definir um programa de atuação, ainda não temos certezas, digamos, muito concretas, não é? Relativamente à utilização e manutenção dos componentes de maior risco dos veículos. Os senhores deputados, portanto, terão com quase todas as pessoas a noção, não é? Portanto, às vezes não com a gravidade que isso exige, digamos, portanto, que o pneu, digamos tanto, é o elemento essencial, digamos tanto, de contacto, não é, portanto, com a infraestrutura, não é, portanto, e uma grande parte da segurança do veículo depende, digamos tanto, das condições do pneu, não é, portanto, enfim, das suas características técnicas, não é, portanto, e das suas condições de utilização, designadamente a pressão a que é mantido e o respectivo desgaste, não é, portanto. Bom, mas independentemente disto, de facto, está cientificamente comprovado, a consciência que as pessoas têm, digamos tanto, da importância do pneu para a sua segurança é relativamente pouco internalizada, não é? E portanto, o Instituto está a ponderar, digamos tanto, as medidas, não é? Portanto, que poderá fomentar, algumas não caberão nas suas atribuições, não é? Mas quer, digamos tanto, em termos de campanhas de sensibilização, quer, digamos, tanto o apelo a regras ao Ministério da Economia para que as estações de serviço, digamos, tanto sejam dotadas com mais equipamento e, sobretudo, equipamentos normalizados e de leitura fácil, digamos, tanto para o enchimento dos pneus, não é, portanto, de forma, digamos, tanto a que o nível de segurança não é decorrente, digamos, tanto deste componente aumente significativamente. Eu referi o pneu, digamos, apenas a título de exemplo, não é, na medida em que há outros componentes também com uma contribuição elevada para a diminuição do risco, como sejam os dispositivos de frenagem, não é? Os trabalhos do voo, não é? Bom, gostaria de referir que temos em curso, neste momento, uma operação que é a operação, digamos, tanto de saneamento do cadastro automóvel, não é? Basicamente, portanto, que visa cancelar matrículas de veículos que efetivamente já não circulam, não é? Portanto, basicamente por duas razões. Ponto 1, portanto, é conveniente que a administração, digamos, tanto saiba quais são os veículos que, uma vez matriculados, continuam a circular. Não é? E devo dizer, com alguma surpresa, no passado dia 12 de maio, quando efetuámos, portanto, a primeira, passo de expressão, limpeza, digamos, tanto do cadastro, não é? Retirando aqueles veículos que tinham sido matriculados entre 1980 e 2000. Portanto, veículos matriculados durante 20 anos e que não tinham inspeções periódicas obrigatórias feitas nos últimos 5 anos, ou seja, desde 2003, nós, portanto, cancelámos, portanto, cerca de 940 mil matrículas, não é, portanto? 940 mil matrículas, portanto, e os procedimentos de cancelamento de matrícula ainda não cessaram, digamos, depois temos que tratar alguns veículos, não é? Portanto, que se registaram depois de 2000, como? 12 de maio. Portanto, os veículos, digamos, portanto, tinham sido matriculados entre 1980 e 2000 e que não tinham sido objeto de inspeções periódicas obrigatórias nos últimos 5 anos, ou seja, desde 2003. E, portanto, por tratamento meramente informático, não é? Portanto, na data em que o diploma produziu efeito, ou seja, no dia 12 de maio passado, nós, portanto, cancelámos cerca de 940 mil matrículas. Não é? O número exato não é este, está no site do IMTT, não é? Portanto, e, enfim, facultámos, através de pesquisa simples, não é? Por mera introdução da matrícula, quem, digamos, quiser pesquisar uma matrícula pode saber se foi ou não foi cancelada. Não é? Felizmente, digamos, a administração já consegue tirar alguns meios, não é? Portanto, digitamos a matrícula e ele diz que se foi ou não foi cancelado, não é? Portanto, responde imediatamente. Não diz mais nada, só responde à pergunta de cancelado ou não foi cancelado. Não é? Ficamos por aí, não é? Porque temos algum cuidado, digamos, tanto com a privacidade. Este processo de cancelamento de matrículas vai prosseguir, digamos, tanto com outras situações de pessoas, não é? Que pediram a apreensão dos veículos para efeito de regularização de propriedade há vários anos, não é? Portanto, e nunca foi possível atender porque não havia legislação que o permitisse, não é? Portanto, vamos também, digamos, tanto atender, digamos, a alguns pedidos de cancelamento de matrículas de veículos registados pós-2000 e que não fizeram a destruição nos centros de inspeção, nos centros de desmantelamento, contra uma declaração e um pagamento de uma taxa. Mas, digamos, tanto, essa é uma medida meramente transitória. O que é que nós contamos, digamos, tanto extrair daqui, portanto, que possa ter contribuição direta ou indireta para a segurança? Basicamente, contamos, digamos, tanto, ter um cadastro que seja, digamos, que responda à realidade, a partir do qual, digamos, tanto, seja possível saber, por confronto de bases de dados com o Instituto de Seguros de Portugal, com a nossa própria base de dados de inspeções, com a base de dados da Direção-Geral de Contribuições e Impostos, não que nós a possamos confrontar, mas pode fazer-se em sentido inverso, será possível saber se as pessoas, digamos, tanto que têm os seus veículos com matrícula, não é? Tanto têm ou não têm o seguro em dia, se têm ou não têm as inspeções em dia e se têm, digamos, tanto ou não têm os seus impostos em dia. Como o refiro, digamos, tanto, este aspecto dos impostos não é para nosso uso, é para o uso da Direção-Geral de Contribuições e Impostos. Não é? E, portanto, faço a expressão, o Estado já não necessitará de incomodar as pessoas que comprem, não é? Portanto, aos seus registros, não é? Portanto, e verifica quem possa estar efetivamente em infração e faz incidir a sua atenção exclusivamente sobre quem esteja, digamos, tanto em infração. Gostava ainda de referir, digamos, tanto a integração recente em Portugal do chamado tacógrafo digital. O tacógrafo digital, digamos, é basicamente um dispositivo, portanto, de leitura e registro de velocidades e tempos de funcionamento dos veículos, não é? Portanto, que está complementado com um sistema de cartões personalizados, não é? Para os condutores, não é? Portanto, não personalizados para as entidades fiscalizadoras. Ou pelo menos não tão personalizados para as entidades fiscalizadoras, não é? Portanto, é, digamos, obrigatório basicamente para os chamados veículos pesados e alguns outros veículos, não é? Portanto, utilizados no transporte de crianças, mercadorias perigosas, alguns prontos socorros, não é? Portanto, e outros tipos, não é? Portanto, e, digamos, tanto permite um registro duradouro, digamos, tanto de informação que depois pode ser armazenada, deve ser armazenada nas bases de dados das empresas detentoras dos veículos, não é? Portanto, para operações inspectivas, não é? Portanto, que quer o Instituto da Mobilidade dos Transportes Terrestres, quer a Autoridade das Condições de Trabalho entendam realizar, para além, digamos, tanto das inspeções, digamos, de estrada, que são realizadas pelas entidades fiscalizadoras tradicionais, da PSP e a GNR. Este tipo de dispositivos, não é? Portanto, os cartões têm sido emitidos, digamos, tanto em quantidades, digamos, muito apreciáveis, não é? Portanto, não porque já exista um número muito elevado de veículos em Portugal, de veículos só começaram, digamos, a ser adquiridos com tacógrafo instalado no início deste ano de 2008, mas porque os nossos profissionais de transporte, quando passam a fronteira, digamos tanto, podem ser fiscalizados, não é, em atividades de condução de caminhões portugueses ou de caminhões estrangeiros, não é, portanto, e, digamos tanto, a condução nos outros países, portanto, tem, digamos tanto, de dar lugar, digamos tanto, a, tem de ser feita através da inserção do cartão no dispositivo, nos dispositivos que estão ligados ao tacógrafo digital. Não é? Gostaria de referir, digamos tanto, para quem não conhece, não é, portanto, que atividades inspectivas, não é, portanto, feitas noutros países, não é, portanto, quando se para um veículo que está equipado com tacógrafo digital, não é, portanto, evidenciam, digamos tanto, várias infrações simultâneas ao longo de meses ou semanas, não é, portanto, e realmente, digamos tanto, quem é fiscalizado, não é, portanto, não é, digamos, objeto de um auto, mas é objeto de múltiplos autos, não é, portanto, o que constitui, em minha opinião, portanto, um incentivo para um comportamento de condução mais prudente, seja em termos de velocidade, não é? Seja de tempos de repouso. Portanto, diremos que o Instituto é o guardião do sistema, do ponto de vista técnico, não é? Portanto, pode ele próprio desenvolver ações de fiscalização relativamente às condições em que o tacógrafo está instalado, não é? Portanto, ou é utilizado. Agora, tudo o que tenha a ver com condições de trabalho ou com velocidade, não é? Isso é com as entidades fiscalizadoras específicas. Num caso, a Autoridade das Condições de Trabalho, no outro caso, o normal da PSP-GNR e a sua ligação com a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária. Eu, digamos, tanto, julgo que estes são os aspectos mais significativos relativamente à componente de veículos, não é? Relativamente a condutores, não é? Portanto, diria, portanto, que, enfim, somos os guardiões da aplicação das regras legais que habilitam a condução, não é? Portanto, seja em matéria de exames médicos e psicológicos, seja em matéria, digamos, tanto de exames, digamos, teóricos e exames de práticos, não é? Portanto, mais conhecidos por aptidão, em gíria técnica, por aptidão e comportamento. Somos também os guardiões do sistema de revalidações, não é? Que, como sabem, levou, digamos, tanto a uma antecipação recente das idades em que é necessário fazer a revalidação da carta. Este sistema, digamos tanto, eu julgo que é, digamos, de alguma forma a chave, digamos tanto, da manutenção de níveis elevados de segurança na vertente do condutor. Não que, digamos, o sistema seja muito exigente, não é? Portanto, os exames dos veículos de categoria A, motociclos e B, automóveis ligeiros, podem ser feitos por qualquer clínico, não é? Portanto, por qualquer... É um ato médico corrente, não é? Portanto, quando, digamos tanto, se entra na chamada categoria C, digamos tanto, os exames C ou superior, não é? Veículos pesados, não é? Portanto, de baixo nível, não é? Os exames já têm de ser feitos pelos senhores delegados de saúde, não é? Portanto, e a partir da categoria D também é exigido o chamado exame psicológico, não é? Portanto, que é feito por centros que estão acreditados para o efeito. Pronto, o sistema, digamos tanto, não é distinto do de outros países, não é? Portanto, e eu diria, digamos tanto, que se todos nós tivéssemos na juventude ou na força da vida, não é? O sistema era perfeitamente suficiente. Agora, digamos, o declínio, digamos tanto, condições físicas, a partir de uma certa idade, porventura, aconselharia, digamos tanto, a que os exames fossem, os requisitos dos exames fossem mais exigentes, não é? Portanto, e os senhores já se devem ter dado conta que o nível de sinistralidade envolvendo condutores idosos é muito elevado, não é? Portanto, enfim, eu, digamos, de corpo também já estou nessa categoria de idoso, mas já ultrapassei os 105 anos, não é? Portanto, sou um credor de tanta consideração, portanto, como outras categorias em maior risco, não é? Portanto, e porventura, digamos, seria importante, não é? Portanto, que houvesse requisitos mais exigentes para os exames médicos e porventura psicológicos a partir de uma certa idade, não é? Portanto, em abono deste meu testemunho, deixaria o facto de alguma formação. Formação tem a ver com os exames, não é? Portanto, mas diria em abono desta minha opinião que, por vezes, há familiares que se dirigiam ao instituto, não é? Portanto, dizendo que o pai ou a mãe, digamos, portanto, o médico é amigo, não é? Portanto, mas ele não tem condições para conduzir, não é? Então, nessas circunstâncias, nós, digamos, tanto fazemos contra-exames, não é? Para verificar o que são as condições reais. Portanto, de algum modo, aí, digamos, tanto os laços familiares, não é? Portanto, por vezes funcionam a favor, digamos, tanto da, a favor da segurança, não é? Portanto, para a proteção dos que lhe são mais queridos. Mas temos aqui um problema, digamos, efetivamente temos um problema que é delicado. Nós, digamos, tanto também aqui estamos, digamos, a tentar fazer um saneamento do nosso registro de condutores, eliminando, digamos, tanto os condutores, portanto, já falecidos dos nossos registros, com o objetivo, digamos, tanto que é de poder emitir sem, digamos, choque emocional, digamos, tanto avisos para as pessoas que estão na, na iminência de ter de revalidar a sua carta de condução. No fundo, digamos, tanto, quando um condutor, digamos, tanto, atinge os 40 anos, para as categorias C e superiores, não é? Portanto, isto é basicamente para profissionais, deve revalidar a sua carta de condução. Portanto, o Instituto já iniciou o seu sistema de pré-avisos na medida em que considera que, não sei se erradamente, não é? Portanto, que não há o risco de estar a enviar, digamos, o pré-aviso a um condutor falecido, não é? Portanto, aos 40 anos está-se na força da vida, não é? Portanto, e, portanto, estamos a mandar os avisos. Mas receamos alargar o aviso, digamos, tanto às idades de 50, 60 e mais anos, não é? Porque aí, digamos, tanto, podemos atingir pessoas que já estão falecidas e os familiares recebem, digamos, as cartas, não é? E digamos, podem ficar chocados com a situação. Esperamos que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados atenda o pedido que foi feito, não é? De nos ser, digamos, tanto facultado o registro de óbitos para podermos sanear, digamos, o sanear, digamos, tanto os nosso, a nossa base de dados e poder, digamos, tanto avisar as pessoas. É importante, digamos, porque muitas pessoas não têm uma consciência, apesar de se fazer muita divulgação de quais são as idades a partir das quais se deve fazer a validação da carta de condução, muitas pessoas esquecem, digamos, tanto, andam ilegalmente, são multadas, não é? Portanto, ou então, digamos, tanto, já muito em cima, digamos, tanto, da data da revalidação, aparecem, digamos, tanto, com uma urgência, digamos, tanto, que é perturbadora de funcionamento do serviço e que depois também não os permite atender, digamos, tanto com o tempo, digamos, tanto com a urgência que efetivamente seria necessária. Diria que somos também os guardiões, digamos, tanto do sistema de formação e certificação dos profissionais e dos diretores, portanto, do ensino da condução. Estamos a providenciar, digamos, tanto para que na componente dos instrutores, não é, haja alguma valorização pedagógica. Eles têm boa formação técnica, de uma forma geral. Os exames a que se sujeitam são, digamos, disso, grandes, não é? Portanto, mas as qualidades pedagógicas não serão das melhores. E, portanto, estamos, digamos, naquele sistema de formação de certificação contínua, né, que exige que de 5 em 5 anos os instrutores vão fazer, digamos, os seus cursos de atualização, não é? Portanto, estamos neste momento, digamos, tanto a aceitar, digamos, tanto que a frequência de um curso de formação de formadores, que confere, digamos, tanto alguma habilitação pedagógica, não é? Portanto, substitua, digamos, tanto por uma vez, não é? Portanto, não sempre, não é? Portanto, substitua por uma vez, digamos, tanto a atualização de natureza técnica, não é? Enfim, gostaria de referir que estamos confrontados com um problema delicado, não é? Portanto, de migração, digamos, muito vultosa de instrutores para a Espanha, não é? Portanto, são aliciados por remunerações muito elevadas, não é? Portanto, e em função disso tivemos que aumentar significativamente o número de candidatos a exames, não é? E mesmo criamos mais uma época de exames, não é? Portanto, para que não deixe de haver oferta no, para instrutores de condução. Instrutores de condução. É um problema delicado que se está a viver neste momento. Não estamos muito satisfeitos com a qualidade do ensino da condução, não é? Portanto, e nesse sentido, iniciamos uma atividade, no sentido, iniciamos a preparação de um manual de procedimentos, não é? Que não é obrigatório, mas que possa servir às escolas, digamos, tanto como procedimento, como fórmula, digamos, tanto para melhorar a qualidade do seu ensino, do seu ensino de condução. Como os exames, não é, por vezes são questionados, não é, portanto, sobretudo os exames teóricos, devo dizer que são a componente mais rigorosa, digamos, da examinação, não é, portanto, Nós, enfim, tínhamos uma série de perguntas que eram questionadas, não é? Portanto, e, digamos, portanto, fizemos um levantamento das perguntas onde havia taxas de reprovação ou de erro superiores a 80%. Identificámos cerca de 150 perguntas, retirámo-las da bolsa de perguntas, não é? Portanto, e, entretanto, já colocámos, portanto, no site do IMTT, todas as perguntas que constituem a nossa bolsa, digamos, de perguntas teóricas, não é? Encomendámos também, digamos, tanto mais cerca de 2 milhares de perguntas, não é? E depois de serem testadas com os representantes das associações de escolas de condução, vamos também, digamos, tanto inserir essas perguntas nos exames correntes, como suponho que sabem que são gerados de forma aleatória, não é? Portanto, são perguntas de resposta múltipla, perguntas múltiplas para responder com uma cruzinha, não é? Portanto, e são geradas aleatoriamente. Ou seja, as pessoas que estão numa sala a fazer exame, nenhuma tem prova igual à de quem esteja ao lado. Não é? Portanto, isto não quer dizer que o sistema seja, digamos, 100% fiável. Não é? Portanto, percebemos em algumas circunstâncias, portanto, que há viciação por pessoas que ajudam, digamos, tanto os examinandos, não é? Portanto, mas são situações relativamente raras, não é? Portanto, e, em nossa opinião, só são remediáveis, digamos, por atuações drásticas semelhantes à que eu vos referi para os centros de inspeção técnica de veículos, ou seja, para a colocação de dispositivos de videovigilância, digamos, tanto. Agora, eu receio sempre fazer este tipo de propostas, não é? Portanto, porque às tantas, digamos, ficamos com a impressão que vivemos numa, digamos, tanto, sob o olho de um grande irmão, não é? Portanto, por razões, digamos, que não são, digamos, tanto as mais relevantes, não é? Embora, depois pomos do outro prato da balança à segurança das vidas daqueles que conduzem, digamos, ou que podem ser vítimas dos condutores, não é? E poderemos dizer, bom, afinal, há um problema de segurança, digamos, tanto que de segurança das pessoas que também está em causa, não é? Portanto, é a nossa intenção tentar definir, portanto, numa data próxima, um programa de ensino daquilo que se chama, portanto, agora a ecocondução, o ecodriving, não é? Portanto, digamos, o termo inglês, digamos, tanto de origem, não é? Portanto, em que este eco, digamos, tanto é suscetível a três significados. Basicamente, condução económica para poupar combustível, em função da crise que neste momento se atravessa, digamos, tanto é conveniente. Ecológica, porque normalmente, digamos, tanto também há menos emissões quando a condução, digamos, tanto é uniforme. E segura, digamos, que uma condição com essas características normalmente é muito mais segura que qualquer outra. Portanto, entendemos que isto é, digamos, tem grandes potencialidades e vamos tentar, digamos, tanto oferecer currícula, quer, digamos, tanto para as escolas de condução aplicarem, quer, digamos, tanto currícula e, digamos, instrumentos de aprendizagem, né? Portanto, quer para a formação de profissionais de condução, né? Portanto, temos um problema, digamos, tanto delicado, associado, digamos, tanto à examinação da condução, não é? Portanto, que decorre, portanto, da existência de um sistema de examinação pública da condução, portanto, há examinadores privativos do IMTT, são, digamos, tanto umas dezenas largas a rondar a centena, não é? Portanto, e de um sistema privado de exames de condução, não é? Portanto, que também foram admitidos, foram aprovados com critérios que não foram uniformes, não é? Portanto, é uma situação que é delicada, não é? Portanto, porque leva as pessoas, portanto, a hesitar entre o sistema de exames públicos e o sistema de exames privados, não é? Portanto, e parece-nos, portanto, a nós, não é? Portanto, e teremos isso à instância política, não é? Portanto, que a melhor solução poderá ser, digamos, tanto a de considerar o serviço de exames como um serviço público, que também deve ser objeto de concessão mediante concurso. É claro que vamos enfrentar uma situação de algum confronto com as entidades que já estão instaladas, mas, honestamente, digamos, tanto, a qualidade do serviço que prestam, digamos, tanto, suscita algumas dúvidas, não é? Portanto, e, sobretudo, tem suscitado muitas denúncias, digamos, tanto, e alguns processos de contraordenação. Mas, de facto, isto não é uma matéria, digamos, tanto que esteja inteiramente consolidada. Diria ainda, digamos, tanto que no âmbito dos condutores, não é? Portanto, o Instituto desempenha uma atividade, digamos, tanto de importância. tanto no domínio da certificação dos profissionais de transporte, sejam eles, digamos, tanto condutores envolvidos no transporte de crianças, condutores de táxis, conselheiros de segurança nas empresas onde há transporte de mercadorias perigosas, gerentes de empresas de transportes, não é? Portanto, e estamos, portanto, na iminência de, em função da transposição da diretiva sobre os motoristas, portanto, de veículos pesados, não é? Portanto, ter de apoiar a emergência de um sistema, portanto, de formação profissional e certificação dos motoristas de pesados. Eu, enfim, devo dizer que é uma matéria que encaro com algum receio, digamos, portanto, porque estão em causa, neste caso, enfim, já dos táxis foi difícil, foram 30 mil profissionais que entraram nesta órbita, não é? Portanto, neste caso são cerca de 300 mil profissionais, não é? Portanto, e não só haverá que formar, digamos, portanto, todos os anos novos condutores, julgamos que poderá ir aos 20, 25 mil, como teremos de fazer formação contínua, portanto, de 5 em 5 anos, para todos os condutores que neste momento já têm, digamos, tanto as suas habilitações. Isso, certamente, digamos, conduzirá a um esforço no sentido de haver uma formação contínua, que não é muito, digamos, pesada, é da ordem das 30 horas, não é? Mas poderá abranger entre 50 a 60 mil pessoas todos os anos. Não é? E estes temas, digamos, são, digamos, delicados, não é? Portanto, de constituir, não é? Portanto, obviamente contamos com o apoio do sistema de formação profissional, não é? Portanto, para apoiar, digamos, tanto a construção deste aparelho, mas, portanto, devo confessar que, efetivamente, é um esforço muito significativo. E é importante, sobretudo, se tivermos em consideração que a participação dos veículos pesados, sobretudo os de mercadorias, portanto, em acidentes, é uma participação ainda muito, muito elevada, digamos, tanto, e não se deve, a regra geral, à condição dos veículos. Deve-se normalmente a situações, digamos, não. Deve-se aos condutores e às circunstâncias em que os condutores trabalham. É, portanto, enfim, há questões que estão a ser, digamos, tanto já, digamos, tanto solucionadas, vão ser solucionadas com o tacógrafo digital, mas outras, digamos, tanto têm mais dificuldade em ser trabalhadas. E pronto, era isto que me pareceu relevante trazer-vos, não é? Portanto, numa relação mais direta, portanto, com a vossa função, digamos, tanto a vossa missão no âmbito da segurança rodoviária. O meu colega Jorge Silva, digamos, tanto do Conselho Diretivo do MTT, digamos, tanto ocupa-se, digamos, mais diretamente da componente condutores, né, e representa o Instituto da Mobilidade dos Transportes Terrestres do Conselho Nacional da Segurança Rodoviária, né, portanto, também estará aqui, digamos, tanto disponível para uma pergunta que queiram colocar. Sr. Presidente, não sei se era isto que esperava.
Muito obrigado. Portanto, com certeza, era exatamente aquilo que achava que nos devia trazer da estratégia do IMTT. Agora, vamos ver o que é que não disse. Os deputados, com certeza, irão perguntar. Ou, pelo menos, que poderão ficar mais clarificados. Agradecer-lhe esta exposição e iniciamos, então, a ronda de questões. O deputado Jorge Fão já me tinha feito sinal. O deputado Santos Pereira também, da Batista. Bruno Dias, portanto, deputado Jorge Fão.
Cumprimentar o senhor engenheiro Crisóstomo Teixeira e o doutor, não sei porque tem esta tendência, ou quando o cumprimentei, lhe chamei engenheiro, mas como naturalmente não é um insulto, não sei se é uma distinção, mas não é seguramente um insulto, e portanto, eu peço desculpa e corrijo, portanto, doutor Crisóstomo Teixeira, e... Não é seguramente. E também, Dr. Jorge Silva. Sr. Jorge Silva também. Totalmente cumprimentá-los, agradecer a presença nesta reunião para, com os deputados que integram a Subcomissão de Segurança Rodoviária, dialogar sobre aquilo que são as competências, o trabalho, as tarefas e também, de alguma maneira, as dificuldades que, no curso da sua intervenção, se foram percebendo desta complexa organização que constitui o Instituto da Mobilidade dos Transportes Terrestres. Com um ano, portanto, recente, esta estrutura, com um ano de funcionamento e de existência, integrando competências diversas, provenientes também de organizações ou de estruturas da administração do Estado, diversas,
porventura complementares ou interdisciplinares em alguns casos, mas seguramente com uma cultura de funcionamento isolada. Estava a falar da Direção-Geral de Transportes Terrestres, do Instituto Nacional de Transporte Ferroviário e ainda parte daquilo que eram as competências da Direção-Geral de Aviação. Portanto, se por um lado penso que por esta via da junção destes organismos neste Instituto se consegue, e seguramente é esse o grande objetivo que esteve subjacente ao prazo nesta matéria em concreto da reforma da organização do Estado, se consegue, como diz, dizer, uma maior agilidade seguramente da ação e seguramente também, penso eu, uma visão mais transversal e interdisciplinar da complexidade destas matérias. Por outro, também se percebe que a tarefa é árdua. Percebeu-se, enfim, da mensagem que nos deixou e também porque o próprio tempo ainda não permitiu afinar um conjunto de questões e talvez até conhecer na realidade e com profundidade alguns dos problemas herdados. Portanto, este percurso é seguramente um percurso ainda curto. Percebe-se já com muito trabalho desenvolvido e particularmente com a inventariação significativa de preocupações e também percebe-se com a vontade de agir e de intervir em vários destes setores. Portanto, esta, lendo aqui dois ou três documentos que suportam a informação sobre o Instituto da Mobilidade, as questões dominantes centram-se nas preocupações, enfim, naturalmente na regulamentação sobre questões relacionadas com a segurança dos veículos e a segurança dos condutores. Quando falamos em segurança dos condutores, falamos essencialmente na questão da sua formação, da qualificação e da certificação. E eu permiti-me realmente centrar esta minha intervenção, este meu conjunto de questões, exatamente em matérias relacionadas com a formação, qualificação e certificação dos condutores. Sendo que aqui residirá seguramente um dos principais problemas da qualidade do ambiente rodoviário e, naturalmente, também dos resultados da sinistralidade no nosso país. Em curso está, no âmbito das competências da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, a discussão alargada da construção daquilo que se denomina a Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária, com o horizonte 2007-2015, ou melhor, 2008-2015. Sendo que dos vários objetivos operacionais que estão estabelecidos ou traçados para essa mesma estratégia, há exatamente três ou quatro, tinha aqui o texto em frente, o objetivo operacional 3, o 4, o 5, o 6 e o 7, que se prendem efetivamente com matérias específicas de uma revisão profunda da filosofia, da prática, da formação, da qualificação e da certificação dos condutores. E realmente, o que eu gostaria aqui de perceber mais, está que há grupos de trabalho que são constituídos para dialogar sobre esta matéria, e penso que, pelo que percebi, o Sr. Professor Jorge Silva será talvez o pivô aqui principal neste trabalho, que fosse possível pormenorizarmos um pouco mais de como é que isto está a acontecer, ou seja, como é que se está a articular esta experiência e este conhecimento do IMTT, sobretudo aquilo que herdou da Direção-Geral de Aviação e da Direção-Geral de Transporte Terrestre, sobretudo da Direção-Geral de Aviação, que era quem tinha as competências, julgo eu, do ensino e da formação. Esta experiência, a inventariação e a noção de que todos temos, uns mais, enfim, de uma forma empírica, outros de uma forma mais conhecedora, das limitações, enfim, das lacunas que este processo tem, como é que se está a articular a profundidade deste trabalho entre o IMTT, ou melhor, como é que se está a articular e a que profundidade chega esta relação entre o IMTT e a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária nestes grupos específicos para a revisão profunda de toda esta problemática. Percebermos um pouco melhor como é que está a ser articulado. Naturalmente há um grupo de trabalho que dialoga sobre os assuntos, mas o senhor professor seguramente nos poderá aqui melhor clarificar em que ponto e a que ponto é que chegam já este trabalho de reflexão conjunta e as perspectivas de mudança, nomeadamente que fizesse aqui alguma referência a esta discussão que seguramente já foi estabelecida, da Carta por Pontos, que é uma reformação completa da gestão, da credenciação do ato de conduzir propriamente dito. Sobretudo também que se falasse um pouco mais em pormenor sobre o que se prevê ou se admite indispensável alterar, modificar, modernizar no processo da formação, mas muito no processo do exame, da certificação e da avaliação. Até como intenção nesta pergunta que faço, melhor perceber o estado das coisas e melhor conhecermos como é que esta articulação está a ser feita aí, que propostas mais fraturantes, se quisermos, ou mais inovadoras, o IMTT tem para trazer ou está a levar aos grupos da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária para a reformulação desta área da formação e da qualificação. Um outro aspecto que, embora, se quisermos, não constituindo
uma matéria específica de segurança rodoviária, obviamente, que se prende com o setor ferroviário, sendo que é uma das competências também do IMTT. E eu li aqui, registar infraestrutura, material circulante e equipamentos ferroviários para entrar em funcionamento, dando garantias de segurança, de compatibilidade, de interoperabilidade, etc. Nesta área, como é que se estabelecem aqui as relações e até que ponto são as competências do IMTT em relação com a REFER no que diz respeito à gestão da infraestrutura propriamente dita? O IMTT entra só, ou melhor, a ação do IMTT tem a ver com as questões da verificação, a certificação das condições de segurança, ou a que nível mais existe essa articulação e essa cooperação entre a REFER e o IMTT nesta matéria da infraestrutura rodoviária? Por último, e para já, até pelo meu próprio esclarecimento, embora seja grave dizer isto, mas é evidente, gostaria que melhor se priorizasse o sistema que neste momento está em vigor da renovação ou da revalidação da carta de condução, quer ao nível das idades e, portanto, do escalonamento etário que foi reformulado, quer também, e se há já algum feedback, porque eu julgo que já está em vigor este novo sistema, e, portanto, se há alguma avaliação da forma como o sistema está a funcionar. Já há pouco aí aflorou a questão no que respeito à necessidade de atualizar o cadastro para evitar aí notificações indesejadas ou pouco adequadas, mas para além disso, se este sistema está a evidenciar algumas outras fragilidades ou se realmente está a funcionar. Por outro lado, também, saber quais foram as efetivas motivações que tiveram subjacentes à alteração dos escalões etários. Se foi só uma reavaliação, uma necessidade de reavaliação das competências, da destreza, né, que, em função da idade, os condutores manifestam, ou se, para além disso, houve outras motivações de fundo que levaram a esta reformulação dos escalões de momento de revalidação da licença de condução. E, de momento, o Sr. Presidente e o Sr. Dr. Crisóstomo Teixeira, eram estas as questões que eu queria colocar sobre a intervenção que o senhor fez, que agradeço, que foi pormenorizadíssima e que deu exatamente para perceber da complexidade da tarefa do IMTT, mas também da energia, da vontade que está subjacente à vossa ação, no sentido de melhorar significativamente, sobretudo, a interoperabilidade também, ou interoperacionalidade, entre estes vários setores diversificados que são da atividade que o Instituto da Mobilidade tem sob a sua responsabilidade.
Obrigado, Sr. Deputado Jorge Fão. Deputado Santos Pereira, do PSD.
Obrigado, Sr. Presidente.
Boa tarde, Sr. Dr. Crisóstomo Teixeira, Sr. Presidente. Obrigado pela exposição que aqui trouxe. Palavras também de saudação para si especialmente. Já foi uma pessoa desta casa, foi deputado, foi membro do Governo. É um profundo conhecedor ao nível do país da área dos setores de transportes. E, portanto, esse seu saber saberá certamente aplicá-lo aqui no IMTT, um novo organismo em aparecimento, em surgimento, com todos os problemas da sua implantação no terreno, que certamente tem vivido e tem tentado ultrapassar. Para o Sr. Engenheiro Jorge Silva também uma saudação, portanto, já nos conhecemos do Conselho Nacional de Segurança Rodoviária, e também obrigado por estar presente. Depois do deputado Jorge Fão, já varreu aqui um bocado, por assim dizer, a intervenção do Sr. Presidente. No fundo, sem andar aqui com muitas questões e com muitas introduções, procurar aqui consertar algumas dúvidas que nos ficaram e procurar que o Sr. Presidente, de forma sucinta também, possa dar alguma resposta àquilo que gostaríamos de apresentar. Questão 1, questão do tuning, eu chamo-lhe questão de tuning, que é a questão é mais logo subejamente conhecida, que é a transformação de veículos. O Sr. Presidente disse que não há uma regulamentação ou regulamentação sólida ou sistematizada, portanto, um maior aprofundamento disto. Se não há, quando vai haver? É que há, como é que é aplicada? Portanto, gostaria deste esclarecimento, porque isto é algo que nos preocupa a todos, nomeadamente quando aparecem os fenómenos aqui dos street racers, essas coisas todas. Portanto, é uma questão que é bastante interessante e não devemos só debatê-las quando elas aparecem na comunicação social, mas aqui também, desde já, gostaria de saber para quando essa sistematização da regulamentação que o Sr. Presidente se queixou não existir. Segunda questão, centros de inspeção. Fica, portanto, a intenção do IMTT de alargamento aos motociclos, escapam ainda talvez outra categoria de veículos, eu não sei, agora tratores agrícolas, máquinas escavadoras que circulam nas estradas, como é que vai ser? Portanto, é perguntar demais, então se nós ainda não temos motociclos, como é que
que está a falar nos tratores agrícolas e nessas máquinas retroescavadoras que circulam por aí também, como é que isso vai ser, portanto, mas uma concretização relativamente a isto tudo. E depois também ficamos preocupados que disse aquilo que constatou, quer dizer, que constatou que foi que existe, ou que verificou, ou que sentiu que pode haver uma certa viciação na atividade inspetiva, e falou até em colocação de câmaras de videovigilância. Portanto, há uma desconfiança relativamente à atividade inspetiva. Pergunto-lhe, o regime sancionatório tem sido aplicado nessas detecções que têm ocorrido, qual é o regime sancionatório, se ele tem tido alguma eficácia? Segunda questão. Terceira questão, componentes de contribuição elevada para a diminuição do risco. Falou aí muito bem nos pneus. Um exemplo, talvez, desses exemplos que é citado sempre. Vemos sempre o excesso de velocidade, vemos sempre os cintos de segurança, vemos sempre muitas coisas, e os pneus pneumáticos, conforme disse, contacto com o solo, são das coisas que nós próprios, nós todos, até enquanto condutores, por vezes nos distraímos. Quem anda muito de automóvel, ou quem faz as viagens Porto-Lisboa, como eu, às vezes devia fazer uma verificação. Em todas as viagens isso não acontece, e portanto devemos, isso de dema não acontece, ou escapa uma vez por outra, e devemos ganhar o hábito de todos os condutores de fazer essa mesma verificação. Acontece que, relativamente a isso, as forças de segurança podem atuar ao nível, ou costumam atuar ao nível, penso eu, ao nível do desgaste do pneu. Relativamente ao pneu vazio, é sempre difícil atuar. Pode-se atuar, não pode atuar, qual é o posicionamento do IMTT, o que é que pensam sobre isto? Falou o Sr. Presidente que nas estações de serviço, e fazer uma ação sensibilizadora para as estações de serviço terem os tais aparelhos de medição ou de enchimento dos pneumáticos, ou esvaziamento em algumas das situações. Acontece que muitas delas não estão em funcionamento, quer em termos de calibragem, quer em termos de funcionamento. Portanto, se também aqui o IMTT pensa agir de alguma forma, e qual a forma em que pensa agir, porque não podemos restringir-nos apenas às autoestradas, temos de também pensar nas outras estações de serviço e até que ponto vai essa obrigatoriedade. Está o Sr. Presidente a assinar que isto é um mar imenso, que nunca mais conseguimos chegar a isto tudo, né? Isto é tremendo, e tem razão. Penso que foi a terceira questão. Quarta questão, eliminação das matrículas, que falou, cadastro. Eu apurei mais ou menos que fez aí uma limpeza de 1 milhão de viaturas. 940 mil foi 1 milhão de viaturas. 1 milhão de viaturas, portanto, que desapareceram. E a pergunta é esta: onde é que elas param? Onde é que elas param? Onde é que o IMTT tem a sensação que elas param? Isto é, estão nas vulgarmente chamadas sucatas? Estão ainda em casa das pessoas? Estão ainda a circular? Estão ainda a circular. Podem ser viaturas que, portanto, que não tendo feito a inspeção obrigatória desde 2003, estarão ainda a circular. Portanto, sensibilidade também do IMTT, que fez aqui limpou aqui 1 milhão de veículos desde 1900, por isso eu podia repetição da data, em 20 anos. Foi há 20 anos que desapareceu 1 milhão de viaturas. Esta foi a quarta. Quinta questão. Quinta questão tem a ver com os condutores, os exames psicotécnicos, os exames médicos, o envelhecimento da população. Todas as notícias, somos os países, todos nós, somos os países agora com o nono ontem, ou éramos o oitavo ou nono país mais envelhecido do mundo. Tem negativo e tem de positivo. Tem de negativo também, que as pessoas estão a viver mais tempo, terá de negativo, que não há... O meu conselho, por acaso, contribui para que não seja assim, porque metade da população tem menos de 30 anos. Portanto, é um conselho jovem. E Ponte Lima também é um conselho jovem, não é? Também diz ele, também contribui para isso. Mas voltando ao tema, e foi aqui já aflorado pelo deputado Jorge Fão, como é, e temos visto, por vezes até existe essa ideia que grande parte de uma determinada tipologia de acidentes acontece com um determinado escalão etário. Não sei se isso é provável ou não é, vemos as duas versões, mas qual é exatamente a ideia que tem o IMTT para que estes exames médicos possam ser mais eficazes e obtenham melhores resultados ao nível da segurança rodoviária? É que nós vemos, se calhar anos atrás havia poucas pessoas a conduzir com 70 anos e hoje há muitas mais pessoas a conduzir com 70 anos. E temos limitações para os jovens. Temos limitações para os jovens que têm um período de transição, penso eu, que tenho a autorização de condução ainda provisória nos primeiros 3 anos, não é? Autorização de condução ainda provisória, e aí eu vou ser um bocado, não é, habilidoso, mas procurar ouvir a sensibilidade do Sr. Presidente, porque a proposta que temos aqui sobre o álcool é que seja esse período de transição, é que seja, haja uma limitação para os condutores que tenham 2 anos. Ora, se o IMTT, por exemplo, e as regras são de 3 anos, por assim dizer, para a carta de condução provisória, será que também no álcool não devia ser 3 anos? Aqui de forma lateral, e não sendo uma habilidade, mas pode ser que o Sr. Presidente queira dar uma opinião pessoal, nem que quanto mais não seja pessoal, sobre isto também gostaríamos de ter. O Sr. Engenheiro, o Sr. Presidente disse muito bem que disse que os exames deviam ser mais exigentes, temos todos um pouco essa preocupação. Eu tenho essa preocupação que o meu filho vai tirar a carta, entre aspas, agora, né, fazer uma coisa pessoal, portanto, nos próximos tempos, e a preocupação é esta, quer dizer, é que os filhos e os jovens saiam realmente, efetivamente, é conduzir bem e saber cumprir as regras de código e as regras de condução. E, portanto, o Sr. Presidente disse que deviam ser mais exigentes, é um problema delicado, pensamos que tem aí algumas dificuldades, mas esta questão dos jovens e a questão dos idosos, eu deixo-a numa só. Como é, o que é que pensa o IMTT relativamente à chamada formação contínua e avaliação contínua? Eu ouvi falar só na avaliação contínua, na formação contínua para as pessoas a partir de uma determinada idade, mas será que eu tenho carta há 15 anos, eu já não estarei um bocado desatualizado relativamente ao 15 ou 20, já peço desculpa que tenha mais anos, relativamente ao período em que obtive a licença de condução, isto é, esta formação contínua não devia acontecer de 2 em 2 anos, 3 em 3 anos, 5 em 5 anos, não sei, há novas regras, novos parâmetros de condução, o que é que o IMTT pensa sobre isto, se é que já equacionou isto, porque as áreas e os aspectos abordados são bastantes. Instrutores, outra questão, sobre os instrutores, têm boa competência técnica, talvez alguma dificuldade pedagógica, muito bem, portanto, ficamos com esse registro, não temos nada aqui a perguntar. E disse também, portanto, no fundo entrou com a questão anterior, que não está satisfeito com a qualidade do ensino da condução. Não está satisfeito com a qualidade do ensino. Diz que nos exames teóricos são aqueles que entendeu que são os mais rigorosos, apresenta isso, e explicou o porquê, que, apesar do sistema tudo não ser fiável, se me diz que esses não são os mais rigorosos, talvez haja alguma falta de rigor nos outros, e talvez, e falou aí na palavra, viciação. Tem alguma situação de algum regime sancionatório, alguma sanção aplicada em algum caso encontrado que tenha havido viciação? Portanto, uma questão concreta. E, em suma, varri, por assim dizer, muita coisa, já tem muito para falar e portanto, vou deixar também algumas questões para o meu colega, o deputado Abel Batista e o deputado Bruno Dias, sendo esta temática transversal, portanto, atravessa os partidos todos, certamente vão perguntar coisas que eu também gostarei de saber e algumas eu já perguntei e eles não vão, eu certamente também. Muito obrigado pela vossa presença.
Obrigado, deputado Santos Pereira. Deputado Abel Batista, CDSTP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Dr. Crisóstomo Teixeira, Sr. Professor Jorge Silva, muito obrigado pelas informações que o Sr. Presidente aqui nos prestou. Foram muito interessantes, muito úteis e eu desde já peço desculpa por interromper às vezes para precisar uma outra questão, mas às vezes é no momento que elas vão surgindo. Eu, diferentemente do que quer o deputado Jorge Franco e o deputado Fernando Santos Pereira, aqui colocaram, eu iria me centrar mais em algumas questões mais pragmáticas, mais práticas, mais objetivas, até porque na política geral foram aqui colocadas e algumas depois também dependerão da forma como o Sr. Presidente aqui nos der informação. Bem, a questão do IMTT é uma questão extremamente interessante e muito importante para aquilo que é a segurança rodoviária, porque 2 dos 3 fatores de segurança ou insegurança rodoviária estão sob a alçada do IMTT. Só falta aqui mesmo a infraestrutura rodoviária, porque o veículo e o condutor completam aqui a questão da segurança. E, portanto, sendo aqui que o veículo, basicamente, a montante do IMTT tem hoje muito bem regulada, muito bem fiscalizada, e as próprias marcas já fazem investimentos muito fortes naquilo que é a segurança passiva e ativa do próprio veículo, o IMTT tem aqui um importante papel naquilo que é o outro fator que fica, quer dizer, para além das inspeções periódicas, para além da verificação da transformação dos veículos, para além da sensibilização, para além de tudo isso, o IMTT tem aqui um papel importantíssimo é no fator humano, fator humano na condução. E, portanto, aí, aquilo que eu gostaria de saber é porque aqui neste enfoque que deve ser dado aqui ao ensino, à formação, ao acompanhamento, à certificação e à fiscalização, será aqui que eu acho que esse papel extremamente importante que o IMTT pode ter. Mas uma das questões, desde logo, que eu gostaria que o Sr. Presidente nos pudesse aqui dar uma informação é, à data de hoje, ao dia de hoje, quais são os recursos humanos que o IMTT dispõe. Seja na direção, nas duas direções de serviços, esses recursos humanos e por categoria e conteúdo funcional, quais são os recursos humanos disponíveis no IMTT para esta tarefa enorme que é de fazer formação, de fazer fiscalização, de fazer promoção, de fazer divulgação, de fazer sensibilização. Gostaria de saber que o Sr. Presidente aqui nos pudesse, desde logo, dar essa informação. Depois, competindo, tendo por missão as tais competências de segurança de veículos e condutores, gostaria de saber, Sr. Presidente, se nos fosse possível hoje dar quais são até hoje, quantas e quais foram as campanhas de sensibilização feitas pelo IMTT. E, dentro dessas campanhas de sensibilização, qual foi o público-alvo que quiseram atingir? Onde é que elas foram dirigidas? Para quem? Com que meios? De que forma? E, além disso, aquelas estão previstas no plano de atividades para proximamente virem a ser utilizadas. O deputado Fernando Santos Pereira já pôs aqui que estamos, eu gostaria só de precisar aqui melhor um bocadinho. O que é que pensa, o que pensam os órgãos do IMTT no que diz respeito às idades legais de obtenção das licenças de condução? As vulgarmente conhecidas cartas de condução. Será útil para nós, para Portugal, e esta discussão existe na Europa, será útil ou não para Portugal existir a possibilidade da condução acompanhada para aqueles jovens com mais de 16 e menos de 18 anos para a condução de veículos ligeiros? Será ou não será? O IMTT tem alguma posição sobre isto? Há algum estudo sobre isto em Portugal? Porque ele existe, este tipo de condução existe em alguns países da Europa. E, portanto, nesta harmonização que começa a haver a nível europeu, seria interessante também saber as boas práticas de outros países e aquelas que eventualmente se aplicam à sociedade portuguesa. Porque, obviamente, isto tem a ver com questões sociológicas, com questões comportamentais, com questões até daquilo que é a vivência do dia-a-dia em Portugal. Finalmente, há aqui ainda uma questão que tem a ver com as idades. Sr. Presidente, Vossa Excelência diz ser já estar na tal limite de idade. Ora, eu verifico que o meu pai, estando também já nesse limite de idade, continua a ser uma pessoa extremamente ágil a conduzir, muito atenta à condução, capaz de conduzir perfeitamente. No entanto, hoje a lei, não é o caso, nem do Sr. Presidente, nem de muitas pessoas, mas parece-lhe, Sr. Presidente, razoável, dado o estádio de desenvolvimento da sociedade portuguesa, da saúde dos portugueses, da longevidade dos portugueses, parece razoável que o limite se mantenha hoje nos 64 ou 65, agora preciso, não sei exatamente precisar, para a condução de veículos de transporte de passageiros, coletivos de passageiros. Parece-lhe, Sr. Presidente, só a questão, porque nós estamos hoje a discutir, de um lado, e provavelmente o deputado Bruno Dias vai me bater a seguir, mas isso é nosso, mas por um lado discutimos o aumento da idade de trabalho, porque as pessoas têm maior longevidade, porque as pessoas têm ainda muito a poder dar à sociedade, muito contributo a dar. Por um lado, isso, em termos do trabalho das leis laborais. E por outro lado, em termos de leis de um determinado grupo de profissionais, limitamos muito a sua possibilidade de condução. Eu não diria que obrigar a conduzir, mas pelo menos permitir. Eu digo, daqui a pouco digo, o deputado Bruno Dias vai me bater, mas vai ser lá fora. Portanto, o que é que o IMTT pensa sobre esta matéria? Porque esta questão das idades também é extremamente importante. E como referiu, há hoje meios extremamente importantes, e foram aqui referidos, de despistagem em termos de psicotécnicos, de averiguação das capacidades sensoriais, motoras das próprias pessoas, para verificar até que ponto é que elas podem estar aqui. Finalmente, só no que diz respeito ainda em questões de condução e de limites de condução, o que pensa ainda o IMTT relativamente à questão da condução sobre o efeito do álcool e os seus limites? O 0,5, o 0,25, o 0, o que é que pensa relativamente a esta matéria sobre isto? Só para concluir, há bocadinho não consegui precisar, fiquei com a ideia de que o Sr. Presidente terá dito que era possível, a partir do segundo semestre de 2009, fazer inspeções periódicas aos motociclos.
Já agora, velocípedes com motor não está nada previsto. Incluindo os velocípedes com motor, os de abaixo de 50 cm cúbicos. Muito bem. Muito obrigado.
Muito bem. Muito obrigado, Sr. Deputado Abel Batista. Deputado Bruno Dias, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Da parte do PCP, naturalmente, começar por saudar a presença e o contributo do Dr. João Crisóstomo e do Professor Jorge Silva, o testemunho do IMTT nesta matéria e no âmbito dos trabalhos desta subcomissão, um testemunho, um contributo naturalmente de maior importância. Há algumas questões que já foram colocadas pelos senhores deputados, falaram antes de mim, que eu não irei repetir, mas que gostaria de aprofundar ou de complementar com algumas notas muito breves e alguns outros aspectos mais específicos, mas também que eu considero que são de grande importância e que procurarei colocar de forma muito breve. Antes de mais, e de uma forma também pragmática, indo à situação que se está a viver nos serviços e na resposta possível por parte do Instituto, a verdade que nós temos vindo a assistir, a situação que presidiu ao próprio nascimento do Instituto, porque é anterior à existência do Instituto, é a situação de grande dificuldade de resposta dos serviços, já desde o tempo da extinta DGV, não é? Direção-Geral de Aviação, com os problemas que já tinha, e que eram graves, e que eram muitos por todo o país. Muitos desses problemas transitaram para o Instituto, para o IMTT, e alguns ter-se-iam agravado, nomeadamente ao nível da gestão pessoal e das questões relacionadas com a partilha da estrutura da antiga Direção-Geral de Aviação. Estrutura não só ao nível dos imóveis e das instalações, que motivaram, em dada altura, as suas polémicas, mas, mais importante ainda, julgamos nós, estas questões que têm a ver com os trabalhadores da administração pública no que diz respeito à antiga DGV, ao IMTT e à ANSR. Digamos que é uma irmã gêmea, não gêmeas idênticas, mas gêmeas porque nasceram na mesma altura e na mesma mãe, digamos assim. E, portanto, sabemos que a antiga DGV, no que diz respeito a este Instituto, tem em larga medida serviço a arrebentar pelas costuras, tem falta de pessoal. E, enquanto isso, no âmbito do tal problema, necessidade de articulação com a ANSR, há situações relativamente contraditórias, segundo nós sabemos, em que há uma necessidade de resposta ao nível pessoal do IMTT, há pessoal com experiência, ainda por cima, em áreas que são da competência do IMTT, mas que, como vem dos quadros da antiga DGV, são colocados na modalidade especial. Há postos de trabalho que estão a ser, foram noticiados, portanto, publicamente, no sentido de estarem a ser encerrados. E, enquanto isso, não vou dizer isto de uma forma massiva, mas com casos concretos e pontuais, o recurso à contratação por outsourcing, por contactos com os centros de emprego, etc., para funções e para atividades que deveriam caber ao IMTT, máxime aos trabalhadores e aos técnicos que estavam na DGV com a sua experiência, com o seu trabalho de muitos anos nesta área e que são mandados embora inexplicavelmente. E, portanto, uma primeira questão relativamente a este problema da situação em termos do quadro pessoal e da gestão pessoal nestes serviços. E, por outro lado, uma questão que tem que ver mais especificamente com o próprio estatuto dos técnicos e do pessoal afeto ao IMTT. Nós tivemos indicação, há algum tempo atrás, alguns meses atrás, que uma situação que se estava a verificar relativamente a carreiras de regime especial e a suplementos remuneratórios que têm a ver com situações específicas no âmbito do pessoal desta carreira, com funções relativas aos exames, inspeção, fiscalização, etc. Portanto, ao nível da administração pública, ao nível dos trabalhadores e dos técnicos nesta área, técnicos especializados, até técnicos profissionais, etc., com estas funções, nos termos da lei, já transitando do tempo da DGV, havia um conjunto de direitos, nomeadamente este tal suplemento remuneratório, que teriam sido objeto de congelamento de vencimentos desde janeiro deste ano. E esta foi uma notícia de alguns meses atrás. A pergunta que eu queria colocar é muito simplesmente qual é o ponto de situação relativamente a esta matéria, qual é o evoluir ao nível das decisões de direção, digamos assim, do Sr. Presidente e dos responsáveis deste Instituto. Depois gostava de colocar algumas questões concretas que penso que também não foram aqui suscitadas, estas sobre um aspecto que o Sr. Presidente falou na sua intervenção, que tem a ver com o tacógrafo digital, que é uma inovação do ponto de vista técnico, e com o que eu caracterizaria de perversão daquilo que poderia e pode ser uma medida boa e importante, mas que pode ser, se mal aplicada, transformada num fator de injustiça. E digo um fator de injustiça porque, da forma como está a ser aplicada no nosso país, pela simples razão de se colocar os motoristas a pagarem o seu próprio cartão de tacógrafo digital, ao fim e ao cabo estão a ser obrigados a pagar para trabalhar. E por essa razão, aquilo que nós consideramos que seria um fator do ponto de vista de evolução tecnológica, do ponto de vista de sofisticação da capacidade de controlar e fiscalizar este setor, acaba por traduzir-se numa injustiça e numa penalização acrescida, completamente desnecessária, para os trabalhadores deste setor, os motoristas, aliás, ao contrário do que acontecia e do que acontece e bem, com, salvo erro, os discos dos tacógrafos analógicos, que dizem respeito à atividade da empresa, para todos os efeitos, assim como os cartões do tacógrafo digital. Poderá o Sr. Presidente de MTT dizer que esses cartões são pessoais intransmissíveis e o motorista leva o cartão consigo mesmo que mudar de empresa. Há muitas soluções e há muitas opiniões relativamente à solução para esse problema. Uma delas, por exemplo, seria que o suporte físico que constitui aquele cartão, aquela banda magnética, seja lá o que for, o chip, não vamos agora entrar em pormenor, o suporte físico não tem que ser propriedade de nenhum motorista. Isso pode e deve ter que ser fornecido pela entidade patronal, por exemplo. Portanto, há diversas opções relativamente à gestão do suporte físico e da plataforma tecnológica que é o tacógrafo digital, relativamente a uma solução que é necessária, quer para o exercício da atividade profissional do motorista de transportes rodoviários, quer para a própria atividade económica da empresa para a qual ele está a prestar as funções. E, portanto, desse ponto de vista, há aqui uma opção que é atribuída ou que é imputada do ponto de vista administrativo e regulamentar ao IMTT e esta é uma questão que decorre desta informação que nos trouxe sobre o tacógrafo digital. Um outro aspecto que eu caracterizaria como uma situação de fácil solução do ponto de vista administrativo e do ponto de vista regulamentar, que tem que ver com a habilitação para condução internacional, digamos assim, e que para, como imaginará, para os trabalhadores deste setor, dos transportes internacionais, levanta aspectos de grande importância. A questão é simples, os motoristas profissionais têm uma situação atualmente, e não só, tudo o que tem que ver com a própria renovação do chamada carta de condução, no prazo legal significa a passagem, a emissão por parte do IMTT da chamada guia, um documento provisório. E, portanto, esse é o documento que o Estado português emite enquanto não se
enquanto não está pronto o documento definitivo, a própria carta, como se costuma dizer, aquele cartão que hoje nos habilita a conduzir as viaturas. A questão é que esta guia, este documento provisório, não é reconhecido, digamos assim, para a condução de veículos, e a alternativa é dirigir-se qualquer motorista, qualquer condutor, ao automóvel clube, pagando do seu bolso as despesas, nos termos de um decreto-lei que remonta a 1935, salvo erro, 86. Bom, há aqui uma situação que pode trazer, e certamente já trouxe para muita gente em concreto, dificuldades e situações complexas para a sua própria vida pessoal e profissional, e com consequências ao nível concreto da sua profissão e do seu salário, etc., da sua subsistência. E, portanto, haverá soluções, certamente, que o Sr. Presidente pode considerar ou pode ter considerado. Ao contrário, e agora passo para uma outra questão, que tem que ver com não a emissão por parte do IMTT de documentos provisórios, mas sim, curiosamente, a não aceitação pelo IMTT de documentos provisórios. Nós temos trocado impressões, eu e o Sr. Presidente da Subcomissão, acerca de um caso que foi identificado aqui há tempos, que tem que ver com cidadãos de nacionalidades estrangeiras, residentes em Portugal, que no quadro dos seus processos de legalização têm, lá está, tal como faz o IMTT, também o SEF emite documentos provisórios até que chegue o documento definitivo. Ora, em situações concretas, que são de facto muito problemáticas para casos concretos, para homens e mulheres em concreto que são confrontados com isto, corre-se o risco, no caso até de pessoas que têm a função profissional de motorista, em que para regularizar a sua situação em termos de habilitação de condução, para terem a sua carta de condução portuguesa, para simplificar, não é aceito pelo IMTT um documento provisório, o que significa correr o risco de ser condenado a uma situação de desemprego, de irregularidade do ponto de vista da condução, e, portanto, há aqui aspectos concretos, aparentemente serão minudências para alguns, mas que, para muita gente, têm um significado muito grande e um peso muito grande, com consequências muito concretas. Finalmente, última questão concreta. Tenho, de facto, a vantagem de não ter que abordar um conjunto das peças que já foram colocadas pelos senhores deputados. Uma última questão concreta que tem que ver com o âmbito da formação e da formação de condutores e, nomeadamente, no que diz respeito aos exames de condução. A legislação que está em vigor, salvo erro, há cerca de 3 anos, no que diz respeito às provas dos exames de condução, quer o decreto-lei, quer a portaria que veio depois regulamentar, prevê a realização das provas dos exames, a aptidão para condução, o chamado exame de condução, em duas partes sequenciais. A primeira parte em parques de manobras e a segunda parte em chamadas condições normais de trânsito, urbano e não urbano. E a informação que nós temos, de alguns tempos atrás, é que se mantém a situação de cerca de quase 2 dezenas de parques de manobras que existem em Portugal, nos vários distritos. A informação que depois nós tivemos, a parte do Governo, é que estava em vias de acrescentar também o Distrito do Porto a essa lista, completando assim o conjunto dos distritos de Portugal em que estava o conjunto dos parques de manobras disponível e pronto para ser utilizado, mas em condições de abandono, e de não utilização, não se cumprindo assim a própria legislação que está em vigor no que diz respeito aos exames de condução. E desse ponto de vista, que perspectivas é que tem o Sr. Presidente, qual é o ponto de situação que existe no IMTT e que explicação é que encontra, se é que se pode dizer assim, para o facto de, até hoje, se manter esta situação por resolver. Muito obrigado.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias. Portanto, a palavra ao Sr. Doutor Presidente do MTT e ao professor. Se o doutor nos responder também.
Muito bem, eu agradeço as questões que colocaram, não é? Portanto, outra que excede a minha capacidade de resposta. Vamos ser muito francos, não é? Então, dado o nível de detalhe com que foram colocadas. Não é? Mas julgo que não algumas delas, designadamente, que tenham a ver com o entrosamento com a Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária, o meu colega, o professor Jorge Silva, poderá responder. Não é? Então, uma precisão, em primeiro lugar, que é a seguinte. Não é? Então, o Instituto teve existência legal de 1 de maio. Não, é? Então, não quer dizer que existisse de facto, não é? Portanto, porque eu só consegui fechar os serviços no dia 30 de outubro, não é? Portanto, de 2007. Ou seja, digamos, o IMTT com, digamos, tanto estrutura própria, chefias, não é? Portanto, e digamos, enquadramento de funcionários, começou realmente a funcionar no dia 2 de novembro, não é? O dia 1 não, porque, de facto, é dedicado a outro género de atividades, não é? Portanto, enfim, o Santos não será propriamente ali, digamos, tanto a sede do seu funcionamento, não é? Portanto, tudo bem. Não discuto, digamos, esse aspecto. Mas, de facto, nós começámos a funcionar no como, digamos, instituição, digamos, tanto com a hierarquia própria, não é? Portanto, no dia 2 de novembro, portanto. Entre 25 de julho e 2 de novembro, eu pessoalmente, digamos, tanto tive que acumular as funções de Diretor-Geral dos Transportes Terrestres, Diretor-Geral de Aviação e Presidente do Conselho de Administração do Instituto Nacional Ferroviário, devido à forma como o prazo estava formulado. Portanto, não se podia. Como? Sim. Mas, portanto, foi um período extremamente infeliz, não é? Portanto, tive que me desdobrar por tudo e mais alguma coisa, não é? Portanto, enquanto não se obteve o despacho de encerramento dos serviços, não é? Portanto, digamos, portanto, com a disciplina financeira inerente. Mas, a partir desse momento, começámos a funcionar, digamos, portanto, e eu julgo que temos, enfim, dado provas de melhoria, digamos, gradual de funcionamento dos serviços, portanto, desde essa parte até hoje, não é? Portanto, com um ou outro acidente de percurso, não é? Portanto, que realmente, digamos, portanto, tem-se pôr em evidência e não deixarei de fazer no recurso agora desta componente de respostas. Eu deixando ao meu colega Jorge Silva, portanto, a questão do entrosamento com o funcionamento, com a Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária, eu gostaria aqui de dizer o seguinte relativamente, portanto, à questão da segurança ferroviária, que foi uma questão colocada inicialmente pelo Sr. Deputado Jorge Fonte. Bom, o Instituto é guardião de uma coisa que se chama o Sistema de Regulamentação de Segurança do setor ferroviário. Portanto, é um conjunto de regras, não é? Portanto, relacionadas com a sinalização, digamos, tanto, e com a circulação, não é? Portanto, nas vias férreas, não é? Portanto, que, de uma forma geral, é proposto, e também, digamos, tanto da exploração do material circular. São regras que, de uma forma geral, são propostas, seja pela REFER, normalmente em relação à infraestrutura, compreendendo a infraestrutura chamada circulação, não é? Quer pela CP, quando se trata, digamos, tanto de material circular, não é? Portanto, ou de exploração do corpo, não é? Portanto, a REFER, digamos, tanto, como entidade que tem uma prerrogativa muito específica como gestor nacional da infraestrutura ferroviária, não é? Das novas regras europeias, não é? Portanto, tem, digamos, tanto, uma autonomia de funcionamento muito elevada, não é? Portanto, de qualquer modo, sempre que, digamos, tanto, uma nova componente de infraestrutura é posta em funcionamento, seja na REFER, seja no metropolitano de Lisboa, ou mesmo, digamos, em qualquer outro sistema de metro, não é? Portanto, tem de haver previamente, digamos, tanto, uma certificação, tanto, da infraestrutura que há, não é? Portanto, ou dos tripulantes, digamos, tanto, são admitidos a tripular fazer, digamos, tanto a condução dos equipamentos, tanto nesses novos troços. Né? Portanto, é aí, digamos, tanto que o Instituto funciona, digamos, recebendo a documentação, digamos, tanto que atesta, digamos, tanto os cuidados que foram tidos, não é? Portanto, na preparação da infraestrutura, na preparação do equipamento, na formação do pessoal, para, digamos, tanto lhes emitir os certificados respectivos. E é dessa forma que nós funcionamos em relação, digamos, tanto a... Certo, precisamente. Inclusivamente até os próprios certificados de segurança das empresas são emitidos por nós, porque antes de haver um certificado de segurança, a empresa não pode, digamos, durar, seja o que for. Portanto, é, digamos, a questão que está, digamos, tanto em causa. Sobre o segundo problema que colocou, digamos, tanto da revalidação das cartas de condução, as pessoas estão, de facto, a aderir, não é? Portanto, estão a pedir a revalidação das cartas de condução, digamos, tanto, por vezes com pequenas falhas, não é? Portanto, mas, digamos, tanto, não se aplicam sanções, digamos, uma vez que as sanções são aplicadas, não é? Basicamente, a quem é apanhado a conduzir, não é? Sem ter, digamos, tanto, a carta revalidada. Quem vai pedir a revalidação da carta, nós presumimos, digamos, tanto, ou melhor, não temos que presumir se ele esteve a conduzir uma hora antes ou não, não é? Portanto, ele vai pedir, digamos, tanto, atrasou-se, não é? Portanto, dentro de certos limites, ou seja, que os limites até são muito generosos, são de 2 anos, não é? Portanto, as pessoas, portanto, podem atrasar-se de 2 anos, não é? Portanto, enfim, há a possibilidade de terem estado no estrangeiro, ou coisa parecida, não é? Portanto, e nós atendemos os pedidos, não é? Portanto, e aqui, digamos, portanto, eu devo pôr em evidência, digamos, uma falha nossa, não é? Portanto, e que é basicamente a seguinte. Nós tínhamos um sistema, portanto, informático, portanto, das cartas de condução, não é? Bastante antigo e muito permissivo, não é? Portanto, funcionava com base numa tecnologia obsoleta, não é? Portanto, mas que era, digamos, tanto... Enfim, digamos, tanto, se eu se colocasse um erro, ele não resolve erro nenhum, não é? Portanto, o sistema, digamos, tanto, era flexível por essa razão, por admitir o erro, não é? E o sistema, digamos, tanto, em 2005, terá sido reformulado dentro da Direção-Geral de Aviação, não é? Portanto, por razões que se devem ter prendido, digamos, tanto com receio de introduzir o sistema devido à proximidade da reestruturação, né? O sistema não foi posto em funcionamento nessa altura e só foi posto em funcionamento, tanto em março de 2008, já neste tempo. E, com grande franqueza, devo dizer que as primeiras 3 semanas foram, digamos, tanto um pavor, digamos, tanto em termos de funcionamento, de deficiências, digamos, tanto que... podem ser atribuídas, digamos, à casa de software que o concebeu, digamos, tanto. Apesar de nós termos feito a formação profissional, tanto dos nossos colaboradores, não é? Portanto, muitos deles, de facto, não se adaptaram bem, digamos, tanto ao sistema, que estavam habituados ao sistema, digamos, em que, inclusivamente, até os teclados eram diferentes, não é? Portanto, os teclados eram iguais a uns que havia aqui há 10 anos, portanto, na Assembleia da República, não é? Portanto, agora são teclados, digamos, normais, não é? Destes, portanto, dos sistemas banalizados, não é? Portanto, dos microcomputadores, não é? Portanto, as coisas correram, de facto, muito mal durante algumas semanas, não é? Portanto, e tivemos, digamos, tanto uma acumulação de atrasos significativos no tratamento dos documentos. Uma das razões pelas quais, digamos, tanto, em algumas circunstâncias, chegaram até aos 4 meses, digamos, os atrasos na emissão das cartas de condução, o que, em especial para os condutores profissionais que tinham que ir para o estrangeiro, não é? Portanto, determinou um prejuízo grave para os próprios, não é? E o recurso, digamos, tanto, a essa situação, digamos, tanto, viabilizada por um decreto de 1936, digamos, tanto, da Licença Internacional de Condução, dada em exclusivo ao Automóvel Clube Portugal. Portanto, é, de facto, um facto que eu não posso negar, não é? Portanto, o deputado tem toda a razão. Bom, mas, enfim, digamos, tanto, lá, digamos, nos aplicámos, digamos, tanto à recuperação do sistema, digamos, tanto ao esclarecimento de dúvidas, não é? E eu devo dizer, portanto, que independentemente de haver alguns atrasos relativos, digamos, tanto ao mês de fevereiro e princípio do mês de março, não é? Portanto, as cartas que têm, as revalidações e as cartas que têm sido pedidas recentemente, essas já aparecem rapidamente, porque, de facto, o sistema funciona naquilo que se chama em regime de front office, ou seja, quem aparece, digamos, tanto, aparece perante o funcionário, recupera-se a informação antiga dele, não é? Portanto, digita-se imediatamente toda a informação e, portanto, depois, digamos, o trabalho, digamos, tanto daquilo que se chama a digitalização do impresso, digamos, seja para a licença de aprendizagem, seja para a carta de condução propriamente dita, não é? Portanto, é feita mais rapidamente, na parte da carta de condução vai para a Casa da Moeda também com mais rapidez, não é? Portanto, e esperamos, dentro de poucas semanas, não é? Portanto, fazermos nós próprios a digitalização, na parte do serviço de digitalização, dentro da nossa casa, não é? Reduzindo ainda mais o prazo, digamos, tanto em cerca de semana e meia, não é? Portanto, para que as pessoas sejam servidas com mais celeridade. Mas, digamos, tanto, honestamente, não podemos, digamos, tanto ignorar que tivemos, digamos, tanto uma situação, portanto, que redundou em manifesto prejuízo de muitas pessoas, não é? Portanto, durante 2 meses e meio, não é? Portanto, é um facto. Nós esperamos que 2 meses e meio, de facto, foi. O sistema, digamos, esteve muito demorado, não é? Portanto, e tivemos encargos significativos com a contratação, digamos, tanto de interno de trabalho extraordinário, não é? Portanto, para tentar recuperar esses atrasos. Então, enfim, digamos, tanto a maior parte deles recuperados e agora, e neste momento, digamos, tanto os prazos de emissão dos instrumentos já são significativamente mais reduzidos. Portanto, enfim, digamos, tanto os responsáveis diretos dos serviços, portanto, deram as explicações que puderam, digamos, tanto houve até quem se afastasse, digamos, tanto, chegou à conclusão que de facto não queria, digamos, tanto suportar o ritmo, digamos, tanto que estamos a tentar imprimir ao assunto, não é? Mas, enfim, digamos, é uma questão que está sanada, digamos, tanto neste. É uma questão que está sanada neste momento. Eu não sei se isto responde efetivamente à pergunta do Sr. Deputado, mas, portanto, e de algum modo também responde a uma pergunta que o Sr. Deputado Bruno Dias colocou. Sobre a questão, digamos, tanto do regulamento de transformação, ele está, digamos, tanto inserido no nosso programa de atividades, não é? Portanto, e a expectativa que temos é que o projeto seja apresentado em março de 2009. Não é? Portanto, está inserido no nosso programa de atividades, que os senhores deputados se entenderem, poderão, digamos, consultar diretamente no site do IMTT, porque está lá colocado. Não é? Quanto, digamos, tanto hoje aos centros de inspeção técnica de veículos e ao seu alargamento aos tratores agrícolas, não é? Honestamente, eu devo dizer que não equacionámos ainda, digamos, tanto a extensão aos tratores agrícolas, não é? Portanto, na medida em que, eu julgo que, até dependendo um bocado das dimensões deles, os regimes, digamos, tanto são distintos uns dos outros, não é? E uns entrariam e outros não entrariam, não é? Portanto, isso é uma matéria um bocado controversa, não é? Portanto, para, digamos, tanto estarmos neste momento, digamos, a adiantar uma data.
Sr. Presidente, assim, bom, Pedro, falámos das motas de, sim, digamos, e quatro rodas estão nesse.
Também todos esses veículos da chamada categoria A estão nesse regime. Não é? Mas há objetos inomináveis, atenção, não é? Portanto, há coisas que não existem à face das nossas regras de circulação e não são admitidos à circulação em Portugal. Poderão andar aí por uns sítios esquisitos, mas de facto não são admitidos à circulação. Já têm sido apreendidos alguns.
Alguma?
São umas coisas, enfim, pequenas, não é? Portanto, que às vezes os pais compram para os filhos, não é? Portanto, mas são coisas extremamente perigosas, não é?
Coisas de imenso.
Sim. Pois há situações que entram nestas regras, outras têm de ter autorizações especiais de circulação, não é? Portanto, não circulam à vontade, não é? Portanto, só com autorizações especiais que têm de ser dadas caso a caso, não é? Portanto, a periodicidade das inspeções. Portanto, a ideia efetivamente era essa, não é? Portanto, como? Sim, 4 anos, não é? Portanto, enfim. Mas ainda está a ser discutido, de facto, não está pronto. Não é? Ora, bom, relativamente, digamos, tanto à questão, digamos, tanto da atuação dos centros de inspeção técnica de veículos. Bom, eu gostaria de dizer que este pedido, digamos, tanto esta sugestão, instalação das câmaras de vigilância, não é, portanto, é feita, digamos, tanto pelas associações dos inspectores dos veículos, não é, portanto, os próprios, digamos, tanto, suscitam a questão, digamos, tanto, para haver, digamos, tanto, certezas relativamente ao assunto, não é? Portanto, porque as empresas, digamos, tanto gostariam de responder pela atuação dos seus inspectores, não é? Portanto, mas portanto, nem sempre se sentem em condições. E, portanto, acham muito bem que se instalem as câmaras de videovigilância, portanto, nos centros de inspeção técnica de veículos. Não é, digamos, tanto um abuso meu, digamos, tanto, ou digamos, uma orientação, digamos, tanto que seja mal aceita, digamos, pela atividade. Efetivamente, digamos, tanto eles têm interesse, digamos, tanto em garantir, digamos, tanto o rigor das inspeções que efetuam. As coimas, efetivamente, são aplicadas, não são muitas, mas são aplicadas, digamos, tanto quando são, digamos, tanto encontradas situações irregulares. Não estou assim. Poderei, digamos, responder por escrito, não é? Mas honestamente não tenho condições para responder neste momento. Relativamente aos prédios, digamos tanto, eu não sei se foi claro na primeira intervenção, digamos tanto, aquilo que se pode fazer do nosso lado, efetivamente, é uma campanha de sensibilização, não é? Portanto, mas, digamos tanto, o nosso objetivo, aquilo que poderá ser mais importante, é, em colaboração com o Ministério da Economia, desenvolver regras para que as estações de serviço, não só as colocadas nas autoestradas, mas qualquer, digamos tanto, estação de serviço, com um mínimo de dimensão, seja obrigada a ter um certo número de equipamentos, não é? Portanto, a calibração, ela é obrigatória, digamos, mas é, digamos tanto, feita no âmbito do Ministério da Economia, não é? Portanto, mas, digamos tanto, os equipamentos, não sei se já terão reparado, são bastante dispas, não é? E umas pessoas, portanto, adaptam-se, outras pessoas, digamos tanto, não se adaptam, não é? Aquelas que têm, digamos, instaladas nas suas viaturas, não é? Nos seus veículos, não é? Portanto, as duas leituras de pressão em bares e, digamos, em quilos por metro quadrado, não é? Portanto, algumas, digamos, conseguem acertar, outras não acertam, não é? Portanto, era bom que houvesse, digamos, alguma normalização, digamos, tanto dos dispositivos para as pessoas não estranharem, digamos, tanto quando abastecem locais diferentes. Portanto, sobre, digamos, a questão que me colocou, digamos, tanto dos veículos, não é? Portanto, o que é que aconteceu aos 940 mil veículos cuja matrícula, digamos, tanto cancelámos, não é? Eu proponho-lhe aqui umas contas que seriam mais ou menos estas, não é? Portanto, nos últimos anos, não é? Portanto, enfim, o último pico, digamos, o que foi em 2000, e em 2000, digamos, tanto, tem-se matriculado em média cerca de 200 mil veículos todos os anos. E, portanto, em 20 anos, não é? Portanto, 200 mil veículos. Uma média, não é? Portanto, 200 mil veículos todos os anos. E entram mais 50 mil veículos usados, portanto, em importações paralelas, não é? Portanto, de particulares e de pequenas empresas, não é? Portanto, se este número se mantivesse ao longo dos 20 anos, não é? Portanto, isso quer dizer, digamos, portanto, que teríamos 5 milhões de veículos, não é? Portanto, entrados nos 20 anos. Não é, digamos, estranho, digamos, portanto, que tenham sido abatidos, desmantelados, enviados para a sucata, portanto, quase 1 milhão de veículos ao longo destes últimos 20 anos. Portanto, o que eles não fizeram foi cumprir a lei, digamos, a partir de 2000, digamos, tanto de entrega, digamos, aos centros de desmantelamento de veículos, não é? E é uma questão que nos devemos, porventura, digamos, tanto, não é que isso seja um problema, digamos, intrínseco para a segurança, não é um problema, digamos, é mais um problema ambiental do que um problema, digamos, tanto de segurança. Mas é conveniente que nos questionemos, não é, portanto, se os mecanismos de digamos, tanto, que são legalmente obrigatórios de entrega, digamos, tanto dos veículos para desmantelamento, não é? Portanto, são, e abate, não é? Portanto, são suficientemente apelativos face às alternativas que o mercado oferece, digamos, tanto em que as pessoas, digamos, conseguem um preço razoável para exportar um veículo em estilo de sucata para a Espanha. Não é? Isto é um problema complicado, não é? Portanto, que convém, digamos, tanto que um dia seja equacionado. Agora, não me repugna que assim seja. Não é? Portanto, e, por outro lado, digamos, tanto, podia dizer em contrário o seguinte. Bom, quando vamos analisar a base de dados do Instituto de Seguros de Portugal, nós verificamos que 45% dos nossos veículos têm mais de 10 anos. Veículos em circulação. Portanto, bom, eu quero crer que possa haver, digamos, que pudessem ter andado alguns destes veículos em circulação. Agora, o risco, digamos, de andar em circulação, digamos, tanto, um veículo que não tem inspeções periódicas obrigatórias, é elevado, porque o veículo é imediatamente apreendido. Né? Portanto, digamos, tanto, enfim, os dispositivos legais são os que existem, não é? Portanto, penso que são razoavelmente eficazes. São dados, normalmente esses dados são da NSR, agora são da NSR, portanto, os não inspecionados são objeto de, são infrações, digamos, que são detectadas pela Polícia de Segurança Pública e pela GNR, de facto não têm tanto a ver connosco, portanto, mas iremos ter possibilidade quando o nosso sistema, digamos, tanto de veículos mais, for melhorado, que é um sistema, digamos, que não, também é de 2005 e não saiu muito bem, não é? Portanto, nós teremos possibilidade, digamos, tanto de cruzar, digamos, informações, não é? Portanto, de verificar exatamente quais são as causas, digamos, tanto das infrações, não é? Portanto, agora, enfim, esta nossa atuação, digamos, um tanto voluntarista, tem alguns riscos, não é? Portanto, é coberta pela lei, mas, digamos, tanto tem alguns riscos. Os riscos são, basicamente, de haver alguns veículos, não é? Portanto, de valor histórico, não é? Portanto, que são veículos mesmo anteriores a 1960, mas que terão sido comprados, não é? Portanto, introduzidos em Portugal depois da 80, não é? Portanto, as matrículas ficam automaticamente canceladas, não é? Agora, há um dispositivo de reposição da matrícula sem encargos para os militares, não é? Portanto, que nós seguiremos, não é? Portanto, estamos em conversações com o Automóvel Clube e com o Clube dos Automóveis Antigos e com o Museu do Camulo, não é? Portanto, no sentido, digamos, de repor as matrículas dos veículos que estejam nessas condições. Não é que eles circulem todos os dias, obviamente, não é? São veículos normalmente de coleção, digamos, tanto eventos, não é? Portanto, festivos, não é? Portanto, mas vamos, digamos, atender ao assunto. Bom, eu realmente, digamos, tanto sobre a questão da condução com álcool, não é? Portanto, eu, honestamente, eu não me posso pronunciar porque eu, francamente, não conheço o projeto, digamos, tanto que os senhores deputados terão elaborado, nem conheço sequer a legislação que terá sido aprovada para a região autónoma dos Açores, porque isto é a tal matéria que faz parte das competências exclusivas da NSR e nós, digamos, não nos temos envolvido no assunto. Portanto, agora, o problema de idade, digamos, tanto para digamos, tanto se considerar, digamos, tanto limites, não é? Portanto, bom, nós temos agora um limite dos 65 anos para os profissionais de pesados, não é? Portanto, e é, digamos, uma legislação de natureza europeia, não é? Um regulamento europeu que nós temos que internalizar. E, portanto, os profissionais com mais de 65 anos terão de deixar de conduzir veículos pesados. Poderão conduzir outros veículos, não é? Portanto, não temos dificuldade. E nós, de forma alguma, advogamos que os 65 anos sejam um limite de idade, digamos, tanto para a condução normal, não é? Aquilo que nós advogamos, portanto, é que um pouco em função, digamos, tanto do aumento da idade, não é? Portanto, os requisitos de exame possam ser um pouco mais rigorosos, não é? Portanto, eu não vos vou dizer que temos certezas absolutas, mas apreciaria citar-vos aqui, digamos, tanto um conjunto de monografias, não é? Portanto, que o nosso laboratório de psicologia, digamos, tanto se propõe elaborar, digamos, tanto nos próximos 2 anos, não é? Um que é a categorização dos condutores com idade superior a 65 anos, precisamente, digamos, tanto para, digamos, caracterização. O outro é a caracterização de condutores com sequelas de AVC, porque, de facto, as pessoas perdem muitas faculdades, não é, portanto, depois de um AVC. Caracterização de condutores, não é, portanto, de um determinado grupo em situação de stress reativo. São pessoas, de facto, que perdem a cabeça, passa a expressão para traduzir em linguagem mais popular. É, portanto, este conceito de grupo 2 de stress reativo. É, pronto, também serve. É. Discromatopsia no eixo de confusão de verde e eventual condicionamento de tempo de reação e de escolha. Portanto, são efeitos do daltonismo na condução. Não é? Portanto, aptidões psicomotoras em função da idade e habilitações literárias, porque aparentemente chegou-se à conclusão que as próprias habilitações literárias são capazes de influenciar, digamos, tanto a condição psicomotora e os tempos de reação, provavelmente, digamos, tanto perante uma sinalização, digamos, tanto que envolve alguma literacia ou numeracia. depois, digamos, questionário de atitudes, não é? Portanto, a condutores com múltiplas contraordenações, que há pessoas que têm, de facto, multas infindáveis, não é? Portanto, e os processos não acabam, digamos, relativamente, digamos, tanto à cassação da carta, não é? Portanto, são objeto de sucessivos exames, não é? Portanto, até eu, não sei porquê, ter de emitir uma decisão. Portanto, parece que só posso ser eu a emitir a decisão de cassar a carta definitivamente, não é? Portanto, não é uma competência do legado, não é? Portanto, os senhores verão, digamos, tanto que isto são questões, não é? Portanto, que são delicadas, não é? Portanto, e não são todas, não é? Portanto, recentemente, numa análise de um estudo europeu, digamos, tanto, fiquei que estava a ser dada uma atenção enorme, digamos, a duas condições de saúde, a epilepsia e os diabetes, não é? Portanto, que são situações extremamente perigosas para quem conduz, não é? Não quer dizer, digamos, tanto, a epilepsia não é, digamos, característica de idade, não é? Portanto, mas o diabetes normalmente tende, digamos, tanto a instalar-se com idades mais... o diabetes tende a instalar-se com idades mais avançadas. De maneira que, enfim, eu julgo que teremos, digamos, mais ano, menos ano, não é? Portanto, alguma definição, digamos, tanto criteriosa do que devem ser os requisitos de exames médicos e psicológicos para pessoas, para condutores um pouco mais idosos, não é? Ou para pessoas, portanto, que têm... digamos, tanto doenças crónicas, não é? Portanto, que devem ser despistadas antes de, digamos, tanto permitir que conduzam ou renovar a carta de condução, ou estabelecer algumas limitações. Há pessoas que provavelmente não deviam conduzir, digamos, tanto em horários noturnos, não é? Portanto, enfim, há uma limitação que pode impender sobre idosos, mas porventura é mais aceitável que a proibição de conduzir de todo, não é? Portanto, temos que procurar compromissos, não é? E as pessoas também têm a sua qualidade de vida. Ora, relativamente a questões colocadas pelo Sr. Deputado Abel Batista, não é? Portanto, peço desculpa. Eu associei isso à questão do regulamento de transformação, não é? Portanto, dizendo-lhe que espero ter o regulamento pronto em março de 2009, não é? Portanto, bom, pode verificar depois no programa de atividades do março de 2009. Não sei se escapei mais a alguma coisa das... relativamente ao Sr. Deputado Abel Batista, não é? Portanto, vamos lá ver, os nossos recursos humanos, não é? Portanto, estão em que pé? Nós, digamos, formalmente temos os mapas de com os postos de trabalho necessários aprovados para 1047 pessoas. Já não se chama quadro, são os postos de trabalho necessários, não é? O conceito de quadro foi apagado, não é? Portanto, pronto. Os efetivos que neste momento temos colocados são 940, eram 1047. Os efetivos que estavam colocados no mês passado seriam 943. Este mês não sei se terão saído mais algumas pessoas, não é? Portanto, estamos a tentar algumas admissões, não é? Portanto, mas, digamos, a situação é esta. Portanto, agora... enfim, digamos, eu não trouxe aqui elementos que me permitam dizer-lhe exatamente, digamos, quais são os efetivos por categorias, não é? Portanto, mas posso mandar um mapa que não tem dificuldade nenhuma, não é? Portanto, também está aqui no plano de atividades de algum modo, não é? Portanto, mas não tem um detalhe, digamos, tanto muito, muito significativo, não é? Agora, o que diria era considerar o seguinte, portanto, o nosso organismo, não é? Portanto, é um organismo, portanto, que tem serviços centrais, digamos, portanto, que basicamente são serviços de natureza técnica, não é? Portanto, e o suporte administrativo global do Instituto, que tem cerca de 90 pessoas, não é? Portanto, o suporte administrativo global de todo o Instituto são cerca de 90 pessoas. Os outros projetos, portanto, são basicamente técnicos, portanto, digamos, portanto, funcionários administrativos que desempenham funções, digamos, associadas a processos técnicos. E depois, os outros 640 funcionários estão dispersos pelo território em funções em que, no essencial, suportam o atendimento das pessoas que vão tratar, digamos, tanto das suas matrículas ou das suas licenças e cartas de condução, digamos, tanto com umas dezenas de examinadores, não é? Portanto, que fazem, digamos, os exames do sistema público, garantem o funcionamento dos exames da componente pública do sistema de exames, não é? E, portanto, o que gostaria de tornar claro, digamos, tanto é que essa componente desconcentrada, não é? Portanto, que é uma em cada região, digamos, uma em cada distrito que não é sede de região, não é? Portanto, são, existem fundamentalmente funções de relação, digamos, tanto com o público. Não, digamos, tanto, como dizer, digamos, tanto, não são daqueles órgãos com staff, com valia técnica, em que acrescentam, digamos, tanto inovação, digamos, ao sistema. A inovação está, honestamente, para, é o normal nestas organizações, está centralizado, não é? Portanto, os outros 640 e poucos funcionários, não é? Portanto, efetivamente, estão nessas funções de atendimento, digamos, tanto, e cerca de 90, digamos, tanto. O Jorge lembra-se de quantos são os nossos examinadores? Sei que são 90 e poucos. 70, já são 70. Temos tido, assim, umas saídas também, não é? Portanto, são os senhores que fazem os exames de condução, não é? Portanto, e é com esta, digamos, tanto, forma humana, não é? Portanto, que nos, que, digamos, tanto, tratamos, que, enfim, desempenhamos a nossa função, não é? Roberto, é muito, é pouco, não é? Portanto, obviamente eu gostaria de ter os 1047, não é? Portanto, sentiria muito melhor, não é? Portanto, e sentiria muito melhor se, digamos, tanto, aquilo que me está em falta, digamos, tanto, estivesse, digamos, mais em força na componente informática e na componente de engenharia, não é? Portanto, que falha um pouco dentro do nosso instituto. Simplesmente, digamos, tanto, as condições da administração pública não são, digamos, tanto, há muitos anos a esta parte, extraordinariamente favoráveis, digamos, tanto, à integração de pessoas, digamos, tanto, com boas qualificações na área informática, digamos, tanto, na área da engenharia. O mercado leva, digamos, tanto, quase todas as pessoas, não é, portanto, com muita rapidez, não é, portanto, e nós temos algumas dificuldades, digamos, tanto, em preencher esse tipo de lugares de postos de trabalho, digamos, tanto, que nos são necessários. O que é que, enfim, digamos, tanto, é a forma, portanto, presente da administração pública? Bom, basicamente, digamos, tanto, é recorrer ao exterior, digamos, tanto, quando, digamos, tanto, é necessário construir aplicações. Por exemplo, pois, digamos, não é, digamos, tanto, só um problema da administração pública, não é? Portanto, há muitas empresas que não têm, digamos, desenvolvimento de aplicações informáticas dentro das suas casas, não é? Portanto, e mal ou bem, funciona, por vezes há surpresas desagradáveis, não é? Portanto, outras vezes, digamos, tanto, funciona bem, não é? Portanto, há empresas que fazem auditorias aos sistemas informáticos e ajudam a construir planos diretores de sistemas informáticos. E isso reduz o nível de imprevisibilidade, não é? Portanto, do trabalho das casas de software, não é? Portanto, mesmo para os próprios sistemas de comunicação, não é? Portanto, que hoje em dia saem caríssimos, não é? Portanto, os senhores sabem o que era a organização do mercado aqui há uns anos no setor das comunicações, digamos, com, digamos, tanto, um excessivo poder de mercado da PT. Digamos. Esse excessivo poder de mercado esbateu-se, não é? Porque hoje há muitas alternativas, não é? Portanto, seja nas redes fixas, seja nas redes móveis, não é? Ah, mas há contratos antigos, não é? Portanto, que nem sempre os organismos, não é? Portanto, públicos com relativamente pouca agilidade, não é? Conseguem reformular, digamos, tanto, e substituir as ligações. Nós, neste momento, estamos a fazer uma auditoria, ou concluir uma auditoria à nossa componente externa do sistema de comunicações e esperamos, digamos, tanto, muito rapidamente racionalizar e obter uma economia superior a 20%, digamos, tanto, no, na despesa de comunicações. Portanto, bom, digamos, tanto, isto num extremo, digamos, que é o extremo, digamos, tanto, mais de maior complexidade tecnológica. Não é? Dava-nos, enfim, bastante jeito de poder ter quadros de engenharia no Algarve para, digamos, para a componente, digamos, tanto, técnica dos veículos, porque o Algarve, por exemplo, é uma área do país onde se matriculam muitos veículos, digamos, tanto, usados, não é? Portanto, e têm atividades inspetivas que não podem ser feitas meramente pelos centros de inspeção técnica de veículos, que também não abundam muito no Algarve, isso que seja, não é? Portanto, dá vantagem de ter, digamos, quadros de engenharia, mas no Algarve não são muito fáceis de recrutar, tal como no Alentejo, não é? Portanto, embora, digamos, a pressão do Alentejo da procura seja mais limitada. E depois, quando chegamos, digamos, tanto à base, digamos, tanto, honestamente, temos que confessar que há tarefas muito repetitivas, nas quais um funcionário, digamos, administrativo qualificado, demorou-se a formar, seria, passa a expressão, mal empregado. Portanto, e essas são o tipo de tarefas que, tal como os call centers, normalmente justificam a chamada contratação em regime de outsourcing. São empresas que são, digamos, tanto contratadas para fazerem ou digitação de conteúdo de documentos, ou digitalização, que é meramente pouco mais que fazer uma fotocópia, não é? Portanto, ou tarefas de arquivo. Não é? Então, essas, de facto, são as condições em que nós suprimos, digamos, tanto a nossa carência de, as nossas carências, digamos, tanto para, para digamos, esse tipo de funções. Portanto, os resultados são, enfim, digamos, tanto, relativamente tanto equilibrados, não é? Portanto, e não se afastam, digamos, tanto do que é a norma na administração pública, não é? Portanto, realmente temos sempre regras, não é? Portanto, que basicamente são estas. Nós não queremos, digamos, tanto que o público seja enfrentado por pessoas, portanto, quando é necessário, digamos, tanto receber pessoas, não é? Portanto, digitar os processos, não é? Portanto, preparar pagamentos, não queremos que ninguém seja recebido por quem não seja funcionário do IMTT. Portanto, a nossa relação, digamos, tanto tem de se basear no funcionário. Tarefas de back-office, não é? Portanto, aí, efetivamente, admitimos, digamos, tanto que o recurso a alguma atividade de outsourcing. De qualquer forma, o Sr. Deputado Abel Batista tinha colocado uma questão, digamos, tanto algumas questões ainda sobre o problema das idades, não é? Portanto, eu não respondi, digamos, tanto para o chamado limite superior, julgo eu, não é? Para o limite inferior, não respondi, digamos, tanto. De facto, há países que, digamos, tanto praticam a função acompanhada, não é? Idades relativamente jovens, não é? Portanto, e até há países que não têm, digamos, tanto formação obrigatória, não é? Portanto, para, digamos, tanto exames. Tá? É o chamado sistema de autopropositura, não é? Portanto, o nosso ordenamento jurídico não tem ido nessa direção, não é? Portanto, eu, digamos, tanto, se me permite uma opinião, digamos, tanto, que julgo ser partilhada, tanto pela nossa tutela política, não é? Portanto, é de que não devemos dispensar, digamos, tanto, a instrução obrigatória, não é? Portanto, e devemos, portanto, fazer um esforço para melhorar, de facto, a qualidade da instrução, digamos, tanto, seja, digamos, tanto, da forma de transmissão das matérias com novos instrumentos, portanto, incluindo e-learning, simuladores, não é? Portanto, e um bocadinho a qualidade pedagógica, não é? Portanto, dos instrutores. Se os conseguirmos segurar em Portugal, não é? Portanto, que também temos esse problema, digamos, tanto, esse problema novo, não é? Portanto, Senhor Deputado, isto é muito. Não nos parece que seja de antecipar, não é? Portanto, é óbvio que hoje em dia há viaturas que têm, veículos que têm condições de segurança muito superiores, portanto, há aquelas, digamos, tanto em que essas idades foram definidas, não é? Mas não nos parece, até, digamos, tanto pela, em termos, digamos, tanto de conceito de mobilidade, que seja bom antecipar, digamos, tanto as idades para a condução, não é? Pois, de facto, os jovens são muito, digamos, tão, a frequência dos acidentes nessa faixa etária é muito elevada. Mas, de facto, não.
Que os jovens possam empreender essa educação mais cedo, mas esse tipo de educação é extraordinariamente exigente e acontece em países que têm um background passado no nível da instrução, da condução, que são, digamos, podem ser considerados países de ponta, basicamente os nórdicos, e envolvem um quadro profissional do ensino da condução extremamente bem formado e exigente. Talvez um dia nós possamos aspirar a chegar a esse nível, mas creio que neste momento não há condições para poder chegar. chegar aí, e creio também no espírito da mobilidade sustentável, como o Dr. Bezerra disse. Eu acho que, por todas essas razões, acho que não devemos facilitar a entrada no mundo da condução mais cedo do que aquilo que é o estilo.
Bom, portanto, ia entrar precisamente nas questões colocadas pelo Sr. Deputado Bruno Dias, não é? Portanto, as questões, digamos, tanto do nascimento do IMTT, eu já há poucas ilustrei, digamos, tanto em termos temporais, não é? Portanto, agora, devo dizer, portanto, que há aqui, digamos, tanto uma apreciação, digamos, da questão em matéria, digamos, tanto de pessoal e de instalações, não é? Pelo menos do lado do IMTT. Porquê? Porque praticamente todo o pessoal, digamos, tanto que estava afeto às funções de veículos e condutores na ex-Direção-Geral de Viação, não é? Portanto, ficou afeto ao IMTT, digamos, tanto. Os problemas, digamos, tanto, que surgiram no IMTT, numa fase inicial, não é? Portanto, apontavam para colocar na mobilidade, e foi essa a nossa, na mobilidade social, e foi essa a nossa proposta, salvo erro ou omissão, 27 funcionários, não é? Portanto, mas eram funcionários que estavam afetos aos vários aparelhos de suporte administrativo da DGTT, da DGV e do INTF. Os senhores sabem que para tratar de questões, digamos, tanto de recursos humanos, não é? Portanto, de questões, digamos, de contabilidade, não é? Portanto, de questões de património, não é? Como as regras da administração pública são extraordinariamente complexas, não é? Portanto, e infelizmente, estou desconfiado, vão continuar a ser complexas por mais alguns anos largos, não é? Portanto, são precisas imensas pessoas, não é? Portanto, para fazer aquele tipo de, executar aquele tipo de funções, não é? Mas, de qualquer forma, quando se juntam três organismos, não é? Portanto, é natural que, digamos, tanto, haja excedentes, não é? Portanto, no chamado aparelho de suporte administrativo. Bom, de qualquer forma, não é? Portanto, o tempo foi correndo, não é? Portanto, foram saindo pessoas, não é? Portanto, que pediram para ir para a reforma, não é? Portanto, pessoas que pediram transferência, não é? Portanto, tínhamos, digamos, a nossa Direção Regional de Lisboa relativamente desguarnecida, não é? Portanto, e, portanto, neste momento, pessoas, digamos, tanto com, digamos, tanto risco de ir para uma situação de mobilidade especial, para além de dois voluntários que quiseram ir, digamos, tanto, mas por razões, digamos, tanto pessoais, que não tinham a ver com... não eram considerados sedentários, eles próprios já quiseram ir para a mobilidade especial, não é? Portanto, nós, neste momento, julgo que temos apenas os dedos de uma mão mutilada, não é? Portanto, quatro, não é? Portanto, em situação de mobilidade especial, não é? Portanto, porque, de facto, não temos enquadramento para eles, não é? Inclusivamente, portanto, numa situação, digamos, tanto que se passava na nossa Direção Regional do Porto, onde nós tínhamos postos de trabalho necessários em aberto, não é? Portanto, e não os funcionários tínhamos, portanto, não chegavam, não é? Portanto, quando, digamos, tanto a NSR, não é, portanto, tinha lá cinco funcionários, não é, portanto, em risco de ir para a mobilidade especial, nós aproveitámos imediatamente as funcionárias da NSR, não é, portanto, desde a IGV, no fundo, não é, portanto, e em Vila Real, digamos, tínhamos necessidade de uma pessoa, não é, portanto, mas nenhum dos dois funcionários da NSR que lá estava, digamos, tanto quis aceitar a oferta de colocação no IMTT, não é? Portanto, o chamado acordo especial de cedência, que é a nova forma, digamos, tanto de requisição de um funcionário. Portanto, nós, de facto, minimizamos muito, digamos, tanto esta situação de digamos, tanto de trabalhadores, portanto, que não pudessem ser integrados. Eu julgo que é uma situação que, efetivamente, se terá verificado na NSR fora de Lisboa, não é? Portanto, porque como a ANSR é um organismo centralizado, não é? Portanto, alguns funcionários, portanto, poucos terão sido integrados ou requisitados pelos governos civis, ainda vigorava o estatuto do Instituto da Requisição nessa época, não é? Portanto, mas depois, digamos, tanto houve funcionários que estavam, digamos, tanto nas antigas delegações distritais da Direção-Geral de Visão, não é? Portanto, fora de Lisboa, que não digamos, tanto quiseram vir para Lisboa, não é? Portanto, ou não aceitaram, digamos, outras posições, e aí é que, efetivamente, haverá problema. Agora, no IMTT, a situação é, de facto, muito limitada, não é? E limitada, digamos, tanto a 4 pessoas, não é? Portanto, dos chamados aparelhos administrativos de suporte, não é? Portanto, dos 3 organismos que existiam. Não é? Portanto, nós, problemas, digamos, tanto relacionados com partilha dos ativos, não é? Portanto, da DGP, nós tivemos, não é? Portanto, por uma razão extraordinariamente simples, não é? Portanto, a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, organismo centralizado, ficou com a sede da antiga DGV na Avenida da República, não é? E julgo que até vai deixar isso e vai abandonar por uma instalação na zona do Eiras, não é? No Tagus Parque. E relativamente, digamos, tanto aos outros... as outras instalações, elas ficaram todas, portanto, com o IMTT, que está, digamos, portanto, a tentar entregar, não é? Portanto, instalações que têm a mais, não é? Portanto, sobretudo nas zonas regionais, e algum excesso mesmo de instalações, não é? Portanto, que há a nível distrital. O problema até é de excesso, não é? Digamos, portanto, não há, digamos, portanto, nenhuma competição pelos mesmos meios, não é? Portanto, os equipamentos informáticos foram, digamos, entregues àqueles que a ANSR solicitou, digamos, até temos equipamento informático, não é? Portanto, que ainda não foi levantado, não é? Portanto, quer dizer que não faz, digamos, portanto, ainda muita falta, não é? Portanto, enfim, julgo que este mês, não é? Conseguiremos operar a separação integral dos sistemas, digamos, tanto de comunicações, não é? Portanto, e de servidores, não é? Portanto, a ANSR fica, digamos, tanto a trabalhar com base, digamos, tanto na capacidade técnica da RNSX, da Rede Nacional de Segurança Interna, não é? E nós ficamos com o nosso próprio centro de informática, não é? Portanto, sem problemas nenhum. As coisas estão a ser muito pacificamente, digamos, tanto organizadas. Não quer dizer que na véspera de um feriado ou de um fim de semana não tenha havido problemas por falta de comunicação para retirar uma coisa ou outra. Mas isto são epifenómenos, digamos, perfeitamente insignificantes, não é? Portanto, enfim, digamos, tanto eu como o professor Jorge Silva temos uma excelente relação com os dirigentes da ANSR, não é? Portanto, e tudo caminha serenamente, não é? Portanto, nem sempre com a velocidade que, tanto um lado como o outro quer, não é? Portanto, mas, digamos, com a velocidade que os sistemas informáticos e os sistemas de comunicação, digamos, tanto o permitem, não é? Portanto, sobre a questão do suplemento remuneratório, digamos, portanto, isto é uma questão delicada, não é? Portanto, que é a seguinte. De facto, havia alguns funcionários da ex-DGV, fundamentalmente dirigentes e digamos, portanto, técnicos, não é? Que em 1989 começaram a oferir de um suplemento remuneratório de 20%, não é? Portanto, sobre o seu vencimento base pelo exercício de funções, digamos, portanto, que eram consideradas de inspeção ou de fiscalização. Bom, essa, digamos, tanto o considerar, digamos, tanto que é efetivamente inspeção ou digamos, tanto terá sido posto em causa quando foi, digamos, tanto elaborado o estatuto do sistema de inspeção do Estado. Eu não conheço muito bem, digamos, tanto a terminologia, digamos, tanto, mas quando, digamos, aqueles órgãos, não é, que têm como cúpula o Tribunal de Contas e tem como órgãos relevantes a Inspeção de Finanças e outras inspeções, não é? Só estes é que, digamos, tanto estão em condições de ter esses suplementos remuneratórios. E, portanto, logo na DGV, o tal suplemento remuneratório de 20% passou a incidir apenas sobre os 20% do valor, digamos, que se praticava em 1989. Ou seja, já não é 20%. Ou de um outro ano, digamos, também que se congelou, digamos, esse suplemento. Bom, quando, digamos, tanto foi aprovada a lei orgânica do IMTT, digamos, tanto esta situação não foi contemplada, não é? E, portanto, a opção, digamos, tanto que o Instituto tomou, não é? Portanto, foi o de elaborar, digamos, um regulamento remuneratório, digamos, portanto, em que considerou esta componente. Mas, à face da lei, a única coisa que nós podíamos fazer era integrar o suplemento remuneratório. Não é? Portanto, este, digamos, tanto suplemento remuneratório será absorvido, digamos, ano após ano, digamos, tanto com os aumentos. Obviamente que o IMTT, digamos, tanto como entidade que tem receitas próprias, não é? Portanto, e não tem, honestamente, grandes dificuldades económicas, não é? Porque as receitas são superiores às despesas, não é? Portanto, de funcionamento e até, digamos, conseguem apoiar algumas ações significativas de investimento público, não é? O IMTT tem alguma ambição, digamos, dentro dos limites da lei, remunerar os seus funcionários por tabelas um pouco maiores, não é? Portanto, melhores que as do comum da administração pública, não é? Portanto, esperemos, digamos, tanto não deixar esta situação, digamos, mal. Devo dizer, portanto, que ao nível dos dirigentes, a remuneração que os nossos dirigentes oferem não é, portanto, compensa, digamos, a perda do suplemento remuneratório vindo da DGV. E vamos tentar encontrar soluções para os quadros técnicos, não é? Sem esquecer que nós temos uma situação, herdamos uma situação de grande disparidade, não é? Portanto, que leva, por vezes, a algumas situações de mal-estar, não é? Porque vieram funcionários do Instituto Nacional de Transporte Ferroviário que tinham remunerações muito elevadas, não é? Portanto, nós temos de manter e atualizar em termos legais, não é? Portanto, tivemos os funcionários da DGV que tinham o tal suplemento remuneratório, tivemos os funcionários da Direção-Geral de Transportes Terrestres que, na expressão deles, estavam a seco, não é? Portanto, e dizem que não têm culpa de não terem nascido com olhos azuis, não é? Portanto, mas, senhores deputados, eu também já tive, digamos, em organismos públicos, não é? Com quatro regimes laborais diferentes e sobrevivi, não é? Portanto, estava nos mais mal pagos também, não é? Portanto, mas, enfim, digamos, são coisas, digamos, tanto que resultam da... São coisas que resultam, digamos, tanto da evolução da administração pública, da tendência para a concentração dos serviços, não é? Portanto, e nesse serviço, se eu bem me recordo, em 1974, havia três direções gerais, não é? Portanto, quatro direções gerais, peço desculpa, não é? Portanto, e... dois institutos públicos. Não, cinco direções gerais e dois institutos públicos. Não é? E essas cinco direções gerais e dois institutos públicos deram um único instituto público, que hoje se chama Instituto Portuário dos Transportes Marítimos. Estranho seria que não houvesse coisas confusas em matéria de remuneração, mas pronto, lá vivíamos todos uns com os outros, não é? Às vezes algum mal-estar, digamos, tanto com os órgãos de administração, porque estavam limitados, mas são as contingências, digamos, da administração pública, não é? Portanto, ao longo de dezenas de anos, não é? Portanto, tem de evoluir. Ora, o Sr. Deputado Bruno Dias colocou ainda uma questão sobre uma situação perversa do tacógrafo digital, não é? Portanto, e fez um confronto com o chamado disco tacográfico. Bom, aqui basicamente há que considerar duas coisas, não é? Que são as seguintes, não é? Portanto, ponto 1. Antigamente havia um disco tacográfico que se, digamos, tanto colocava no veículo, não é? Portanto, e obviamente, digamos, estava associado ao veículo e, portanto, à empresa proprietária do veículo. O tacógrafo digital é um dispositivo eletrónico, não é? Portanto, que está instalado no veículo e também é a propriedade, digamos, tanto da empresa, digamos, que é a dona do veículo. Mas, digamos, tanto simultaneamente, há um sistema de cartões, o cartão do condutor, o cartão, digamos, tanto das entidades fiscalizadoras, o cartão das entidades que fazem, sim, senhor, cartão das entidades que fazem a manutenção do cartão e instalação do tacógrafo digital, não é? Portanto, e digamos tanto, e o cartão das entidades, não é? Portanto, gestoras da empresa, não é? Portanto, que digamos tanto movem os dados, não é? Portanto, do tacógrafo instalado no veículo para o sistema de base de dados da empresa. Portanto, há um sistema válido de cartões. Efetivamente, o cartão tem de ser pago, não é? Portanto, agora, não é obrigatório que seja pago pelo condutor. Alguém tem que o pagar, não é? Portanto, isto é um pouco como a questão da carta de condução. Uma pessoa pode tirar ela própria a carta de condução de pesados e é, digamos tanto, sua. O seu instrumento de trabalho, não é? A carta de condução, o upgrade da carta de condução pode, digamos tanto, por exemplo, uma categoria C para uma categoria D, não é? Portanto, pode ser tirado por próprio, pode ser pago por uma empresa no âmbito para melhorar, digamos, as qualificações do seu pessoal. A carta não deixa de ser propriedade do condutor, não é? Portanto, bom, Bom, portanto, o cartão tacográfico custa 50 euros. Eu não vou dizer que é barato, não é? Portanto, mas em função, digamos, tanto dos múltiplos sistemas de segurança que têm de ter, em que participam o Instituto de ISQ, o Instituto de Qualidade, não é? Portanto, e o Impresso Nacional Casa da Moeda, não é? Portanto, e, digamos, temos de pagar, digamos, tanto umas verbas a um organismo internacional, não é? Aquilo não é barato, não é? Portanto, também, enfim, digamos, portanto, isto está um bocadinho associado aos conceitos que os senhores façam dos instrumentos de trabalho, não é? Portanto, tem a vantagem de que o trabalhador que tem um cartão tacográfico pode ir para qualquer país europeu trabalhar, digamos, portanto, conjuntamente com a sua carta de condução, não é? Portanto, e quando houver um certificado de aptidão profissional para o motorista de pesados, não é? Ele também, com muito mais facilidade, digamos, portanto, terá a mobilidade, digamos, portanto, de trabalho a nível europeu, não é? Agora, são conceitos, portanto, tem inconvenientes, tem de ser pago, não é? Portanto, mas tem grandes vantagens, digamos, portanto, de flexibilidade para o próprio, não é? Portanto, não estar excessivamente dependente da sua entidade patronal, não é? Portanto, e como digo, não é? Realmente, digamos, portanto, o paralelo com os discos é mau, digamos, porque os discos, não é? Portanto, e o dispositivo eletrónico, não é? Portanto, são coisas, digamos, tanto semelhantes, não é? Portanto, embora com tecnologias diferentes. O cartão é algo que serve para atestar, digamos, tanto a intervenção humana nesta matéria, não é? A questão da habilitação, digamos, tanto para a condução internacional versus renovação da carta de condução e guia de substituição, digamos, tanto foi aqui explicado o motivo dos atrasos e das penalizações, não é? Portanto, para mim foi uma surpresa grande quando verifiquei, digamos, a existência do diploma de 36, não é? Conferi aquele exclusivo ao Automóvel Clube Portugal. Nós esperamos, digamos, tanto liberalizar isso dentro em breve, não é? Portanto, de qualquer forma, estamos a constituir mecanismos que permitam aos condutores que têm a sua carta de condução ainda válida, ainda não chegou ao fim, não é? Portanto, que em vez de entregarem e seja substituída por uma guia de substituição, que a mantenham em seu poder, não é? Portanto, e depois, digamos, tanto se faça uma troca através do correio, não é? Portanto, que as cartas hoje são enviadas por correio, não é? Sem troca, não é? Portanto, porque existe a guia de substituição. Mas, digamos, tanto com esta forma, não é? Poderíamos, digamos, obstar a resolver a questão, não é? Portanto, a não aceitação de documentos provisórios pelo IMTT, eu atualmente só tenho conhecimento de um caso relacionado com um cidadão espanhol que não sei por que razão, digamos, tanto não quer entregar um atestado de residência, digamos, daqueles formais, tem tentado entregar um documento do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, não é? E já, desculpem a expressão, tem havido quase que uma troca de gabinetes jurídicos entre o IMTT e os serviços aqui da Assembleia da República, não é? Portanto, mas é o único caso que eu conheço, não é? Porque nós, de facto, somos, em minha opinião, até, digamos, tanto razoavelmente liberais em matéria de troca de cartas de condução. Temos acordos de trocas de cartas de condução com Cabo Verde, Angola, Moçambique, não é? Portanto, Brasil, não é? E são acordos que nem sequer exigem, digamos, a realização por exames. É uma mera troca, digamos, tanto estão cá por 6 meses, não é? Portanto, durante esses 6 meses podem usar a carta de condução deles, não é? Ao fim dos 6 meses podem pedir a troca da carta de condução por uma carta de condução portuguesa, não é? Portanto, e digamos, portanto, isto tem-se feito, digamos, é um mero ato administrativo, não é? Portanto, se houver desconfianças, nós pedimos informações ao país de origem, não é? Portanto, pronto, porque, de facto, não havia acordo. O acordo sanou a situação, não é? Portanto, aplicava-se a legislação internacional que não era muito favorável, não é? Porque Angola e Moçambique não eram subscritores de uma convenção internacional, não é? Portanto, agora, por exemplo, um país como a Argélia, que já era subscritor dessa convenção internacional, não é? Portanto, pronto, para ele era automático. Ao fim dos 6 meses chegava cá e, mesmo sem acordo, trocava a carta de condução. Angola e Moçambique não tinham isso. Pronto. O governo, digamos, tanto, deu-nos uma proposta de acordo, não é? Foi, digamos, tanto, elaborado o projeto, os governos subscreveram, não é? Portanto, e digamos, tanto, agora, digamos, tanto, essa forma está em... Isso são coisas diferentes que têm a ver com as alfândegas e a propriedade do veículo. Não tem a ver connosco, não é? Portanto, é uma situação relacionada, digamos, os seus deputados sabem, digamos, tanto, a... Enfim, digamos, tanto, a harmonização fiscal europeia, digamos, tem 3-4 pontos de não aplicação absoluta, não é? Imposto sobre veículos automóveis, combustíveis, álcool e tabaco, não é? Portanto, aí há sempre desentendimentos entre as fronteiras. Mas o que foi construída uma solução que minimizou o problema para os espanhóis, não é? Portanto, agora não é matéria que caiba efetivamente ao IMTT, mas sim à Direção-Geral das Alfândegas e Impostos Especiais de Consumo. Marcos de Manolas. Ora bem, isto é, digamos, tanto aquilo que eu chamaria, digamos, uma pista que não se revelou, digamos, tanto boa. Porquê? Portanto, num determinado momento, já lá vão bastantes anos, não é? Portanto, formou-se a convicção na DGV e no Ministério da Administração Interna, não é? Que os exames deviam ser feitos em parte. A prova, digamos, haveria uma componente prática, não é? Portanto, que deveria ser feita num parque de manobras. E construíram-se, digamos, tanto 18 parques de manobras, 17 parques de manobras, não é? Num dado momento, os senhores deputados, portanto, votaram uma lei, digamos, tanto que exigia, segundo a qual, digamos, os parques de manobras só poderiam ser postos em funcionamento conjuntamente, não é? E, portanto, faltou sempre um parque de manobras no distrito do Porto, não é? Que ainda não há. Bom, entretanto, a nossa perspectiva sobre o assunto, não é? Porque era muito determinada de início, não é? Portanto, vamos fazer o parque de manobras no Porto, não é? Portanto, e evoluiu, digamos, tanto em função dos conselhos de uma associação, digamos, tanto internacional que é a SIECA, não é? Portanto, eles disseram-nos, bom, mas o exame em parque de manobras não tem valor, não é? Portanto, os exames de condução devem ser feitos em condições reais, não é? Portanto, para, digamos, tanto que sejam testadas as componentes comportamentais do candidato a condutor. E, portanto, nós, digamos, tanto, temos a expectativa de propor ao Governo, digamos, tanto que esta forma, digamos, tanto seja abandonada, não é? Portanto, em matéria de exames de condução. Portanto, há um conjunto de estruturas, não é? Portanto, que estão de facto disponíveis, não é? Portanto, foram, digamos, tanto construídas por um departamento do Ministério da Administração Interna que não era a ex-DGP, não é? Portanto, e a perspectiva que nós temos é que estas instalações poderão apoiar, digamos, atividades de formação de jovens no domínio da segurança rodoviária, não é? Portanto, e poderão apoiar atividades de aprendizagem da condução, não é? Portanto, naquelas fases iniciais em que as pessoas ainda não sabem dominar os comandos do automóvel e é má ideia andarem na rua, não é? Portanto, portanto poderá, digamos, tanto constituir algum apoio aos exames de condução à aprendizagem da condução em zonas mais urbanizadas, digamos, onde o risco de confronto, digamos, tanto com a circulação é maior. Porque nas zonas, enfim, mais rurais, esse problema da aprendizagem já não se coloca com tanta atenção. Portanto, embora, digamos, tanto, enfim, me penalize, digamos, tanto em nome dos meus antecessores, não é, portanto, por esta situação, não é, portanto, a verdade é que, digamos, a convicção técnica hoje vai no sentido de não se deverem fazer os exames, mas a expressão é a mesma, não se deverem fazer os exames em parques de manobras, não é? Portanto, e encontramos estas duas utilizações alternativas para eles. Os parques não estão abandonados, não é? Portanto, não vou dizer que a manutenção seja muito cuidada, mas têm a manutenção regular e são vigiados por empresas de segurança, digamos, tanto quer, digamos, tanto em períodos noturnos, não é? Portanto, quer em períodos de fim de semana, não é? Portanto, não são, de modo nenhum, portanto, instalações que estejam abandonadas, não é? E, digamos, tanto, em muitos centros de exames estão instalados as salas dos exames teóricos, não é? Que são usadas regularmente, não é? Para fazer os exames teóricos, não é? Nos computadores, não é? Eu julgo que, salvo as questões do entrosamento com a Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária, eu fui respondendo a tudo. Talvez o Jorge queira dar conta desta questão.
Em relação à Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária, nós acompanhamos desde o início o seu lançamento. Foram constituídos cerca de 16 objetivos rodoviária, em torno dos quais portanto, a ideia era colocar uma série de grupos técnicos refletir de forma, tanto quanto possível, mais livremente possível, se assim se pode dizer, alargando horizontes em torno daqueles objetivos identificados e dos grupos-alvo identificados. Também de acordo com as orientações que foram consensualizadas no Conselho de Segurança Rodoviária, era importante que esses grupos técnicos pudessem ter uma liderança clara no quadro das atribuições e competências das várias instituições envolvidas, sendo certo que, portanto, a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária é o coordenador-geral e estará sempre presente, como tem estado nos vários grupos de trabalho. Isto para dizer, portanto, que a articulação existe e tem que existir ao nível, porque envolve a presença sempre da autoridade. No nosso caso, nós lideramos apenas o trabalho técnico de três objetivos e estamos presentes como participantes na discussão dos grupos em mais, não sei ao certo, mas para aí quatro ou cinco objetivos. Os objetivos que estão, digamos, a nosso cargo, um tem a ver com o ensino da condução, outro tem a ver com sistemas automáticos de fiscalização, tirando partido da integração de sistemas de informação, que não é um grupo fácil, porque envolve, enfim, tecnologia e integração de tecnologias, e um terceiro grupo técnico relacionado com a segurança de veículos, portanto, a melhoria da segurança de veículos e que vai entroncar naquele, por exemplo, naquele tema da questão dos pneus e do que é que deve ser feito e do que é que podemos fazer para alertar as pessoas para cuidar, digamos, para adotar bons comportamentos relativamente à manutenção do seu veículo. Gostava de dizer que o trabalho destes grupos técnicos começou há relativamente pouco tempo. Eles não começaram todos ao mesmo tempo, em face por envolverem um grande número de entidades. E, portanto, alguns grupos, enfim, eles foram começando à medida que as pessoas foram, portanto, que as pessoas, os funcionários que estavam a liderar os grupos foram conseguindo convocar as pessoas. Portanto, eu diria que naquilo que nos diz respeito enquanto entidade liderante, eu diria que na maior parte dos casos há duas reuniões efetuadas e, portanto, eu neste momento diria que não é o melhor momento para dar conta, para fazer o ponto de situação, digamos assim. Mas creio que daqui para mais um mês já conseguirá ter uma noção melhor das principais conclusões dentro daqueles objetivos operacionais identificados. Relativamente à substância das coisas, eu diria que não me parece haver grande dissonância entre, digamos, o modo como o IMDT vê as coisas e o modo como a autoridade vê as coisas. Mas, como digo, por exemplo, a questão da carta por pontos, é preciso esperar algum tempo para perceber o que é que o grupo de trabalho tem a apresentar, porque também é certo que depois isso pode ter alguma relação com as questões relacionadas com a formação contínua de condutores, que está também no grupo liderado por nós. Mas como a autoridade está sempre presente, portanto, haverá sempre, portanto, poderá sempre dar nota e transmitir o que se vai aturando em cada um dos vários. Eu não sei se respondi à questão.
Muito obrigado, professor João Silva, doutor Filipe Teixeira, muito obrigado pela vossa disponibilidade em estarem aqui esta tarde connosco. Agradecer mais uma vez aquilo que nos trouxeram e desejar-vos muito bom trabalho e muita força para conseguirem, nessa complexidade de problemas, sustentarem novas ideias, particularmente aquelas que nos trouxeram
algumas noções de que vai aparecer algumas coisas na área da formação, da condução, em termos de novidade, e portanto aí também estaremos disponíveis para colaborar.